Boa noite. Inclinemos a cabeça agora só por um momento para a oração. Nosso misericordioso Pai Celestial, estamos nos aproximando de Ti novamente esta noite agora, em nome do Senhor Jesus, para dar-Te graças por outro dia. E estamos pedindo agora as Tuas bênçãos sobre o culto esta noite. Permite que o Espírito Santo venha e nos dê a interpretação destas coisas que estamos tão diligentemente buscando. Ó Deus, que seja tão precioso que possamos todos ter companheirismo junto à palavra, de tal maneira que quando partirmos possamos dizer: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava. Nós Te agradecemos pelo que Ele tem sido para nós e estamos confiando que Ele ficará conosco enquanto continuamos a jornada, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Estou tão contente em estar de volta à casa do Senhor esta noite, no culto novamente, e estamos alegres. Estou tão contente de que simplesmente achei que este não ia vir, mas finalmente veio. E estou tão agradecido, este sendo o último desses quatro cavaleiros, o que acho ser uma das principais mensagens à igreja neste tempo. Não sei o que o outro é. Vou levando um dia de cada vez, à medida que ele o revela. Estou procurando entregá-lo do modo como ele o dá a mim. Vocês estão desfrutando da bênção? Notaram como isto está bem em concordância com as eras da igreja? Como isto se encaixa exata e perfeitamente com elas? É assim que isto, para mim, mostra que é o mesmo Espírito Santo que deu as eras da igreja, o mesmo Espírito Santo, então, dando isto. Vejam, porque se combinam, tudo um grande ato de Deus, mostrando-se de diferentes maneiras. Note, quando ele se mostrou a Daniel nas visões, havia uma representação de uma coisa, como uma cabra neste lugar, ou talvez uma árvore. E no lugar seguinte era uma estátua, e coisas que ele fez fazendo isto, a mesma coisa o tempo todo. Não deixemos de entender isto. Agora, sem dúvida, fiquei emocionado agora há pouco, conversando com uma pequena dama sentada aqui, de cerca de 85 anos. E ela, não há muito tempo, um pouco antes de eu partir para ir ao oeste, ora, houve uma garotinha em Ohio que estava, acho que sim, que estava morrendo no último estágio de leucemia. Agora, leucemia é câncer na corrente sanguínea. E, a pequenina estava, vocês sabem, em uma condição tão terrível que não havia mais esperança para ela, de modo algum. Estavam alimentando-a pelas veias, a operação, e de modo que era uma família realmente pobre. E eles, a senhora Kidd aqui e o irmão Kidd, contaram-lhes como o Senhor estava de tal modo respondendo a oração. E se reuniram, eu acho, e contrataram alguém e trouxeram a garotinha. E ela era uma garotinha muito bonita, de aproximadamente, 6, 7 anos de idade, 9 anos. E ela estava ali atrás na sala e quando fomos diante do Senhor, o Espírito Santo deu uma palavra a ela. E tinham de levá-la e alimentá-la, vocês sabem, dessa maneira. E quando foi, ela estava pedindo um hambúrguer, e assim, ingerindo seu alimento pela boca. E deram-lhe o hambúrguer e prosseguiram alimentando-a de forma natural. Em pouco tempo, alguns dias, levaram-na de volta ao médico, e o médico simplesmente não conseguia entender. Ele disse, como se não fosse, nem mesmo fosse a mesma menina. Ele disse, ora, não há nenhum resquício de leucemia nela, em parte alguma mesmo. Assim, e ela estava nas últimas. Eles já a tinham desenganado, somente alimentando-a através das veias. E ela tinha ficado amarela, vocês sabem como fica. E assim eles... E agora ela está na escola, brincando com as outras crianças, tão feliz como nunca. Faz-me lembrar de outro caso disso. Certo dia, eu tinha acabado de chegar em casa, havia uma... Se não me engano, eles eram episcopais ou presbiterianos que tinham trazido uma garotinha de Kansas e os médicos a tinham desenganado com leucemia. E creio que deram-lhe 4 dias de vida. Ela tinha piorado tanto. Assim disseram que passaram aqueles 4 dias vindo para cá, passando por neve acumulada, pelo vento e coisas tais, de lado a lado do país para que ela recebesse oração. E o avô, um ancião de ótima aparência, tinha cabelos grisalhos, e tinham estado com ela já por 2 dias aqui num pequeno hotel. Eu suponho que não se encontre mais ali, deste lado de Silver Creek. E assim fui lá aquela noite orar por ela. Foi de manhã cedo. Cheguei aquela noite de fora da cidade e fui lá. E o pai idoso, avô, andava para lá e para cá no quarto, e a mãe tentando cuidar da filha. E enquanto me ajoelhava para orar, o Espírito Santo revelou-me um segredo que havia entre a mãe e o pai, de algo que haviam feito. Eu os chamei de lado e lhes perguntei acerca disto. Começaram a chorar, disseram, é isso mesmo. Então olhei para trás e vi a garotinha pulando corda, andando, brincando. E agora a garotinha, em cerca de 3 semanas, eles me enviaram a foto da garotinha de volta à escola, pulando corda, e não tinha leucemia, de modo algum. Agora esses testemunhos são absolutamente verdade genuína. Vejam, assim, nosso Deus é tão real. Vejam, simplesmente o servimos e cremos nele. E eu sei que ele é real. Agora, estou procurando fazer o melhor que posso agora. E enquanto algo interior em nosso meio vai abrindo o caminho. E agora procuraremos esta noite, pela graça de Deus, tomar este quarto selo e ver o que o Espírito Santo terá para dizer-nos nele. Agora vou ler o Apocalipse, o capítulo 6, e começando com o versículo 7. 7 e 8. Há sempre 2 versículos. O primeiro é o anúncio e o segundo versículo é o que ele viu. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. Eu olhei e eis um cavalo amarelo e o que estava assentado sobre ele, que estava assentado, tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar as 4 partes da terra com espada, e com fome, e com peste, e com feras da terra. Agora, o Senhor nos ajude agora a compreender isto. É um mistério. Agora, somente uma olhada para recapitular como fizemos com as eras da igreja. Estes cavaleiros e esta abertura destes selos. Agora, para o termos em mente, vamos falar um pouco até sentirmos que é o momento apropriado para falar. Agora, notamos agora que a abertura dos selos é o livro selado da redenção. E então, o livro está enrolado como um pergaminho, exatamente como era da maneira antiga. Não era um livro deste tipo, porque este só foi introduzido recentemente, este tipo de livro. Nos últimos, suponho que há 150 anos ou algo assim, 200. E então o enrolavam, em seguida deixavam a extremidade solta, como lhes contei que era feito, e escrituras onde encontrá-lo, e em Jeremias e assim por diante. Logo, o seguinte era enrolado, então a extremidade deixada solta, e isso assim. E cada um era um selo. E era um livro selado 7 vezes. E era ninguém, quando eles eram... Era o livro da redenção selado 7 vezes, desculpem-me. E então, ninguém no céu, nem na terra, ou debaixo da terra, era digno de abri-lo, ou mesmo de olhar para ele. E João chorava porque não conseguia encontrar ninguém, porque se aquele livro não fosse tomado da mão do dono original, sendo que ele tinha sido perdido por Adão e Eva, e retornou depois que eles abriram mão de seus direitos da palavra, as promessas, sua herança, Eles, lembre-se, eles controlam a terra. Ele era um Deus amador, porque era um filho de Deus. E um filho de Deus é um Deus amador. Agora, isso não é contrário à Escritura. Sei que parece estranho. Mas Jesus disse, se chamais aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a quem é dirigida a palavra de Deus? Aos profetas. Se os chamais a quem a palavra de Deus é dirigida, deuses, como podeis condenar-me quando digo que sou o filho de Deus? Está vendo? E agora, eles eram deuses. E o homem, se você nasce na família do seu sobrenome, você é um filho e parte do seu pai. E então, quando o pecado entrou, verificamos que o homem cruzou o abismo. E o sangue de touros e cabras cobria, mas não perdoava. Até que o verdadeiro alvejante veio, que pôde tomar a mancha do pecado e decompô-la completamente, e enviá-la de volta ao seu pervertedor original, que foi Satanás. Quando retornou a Satanás, ele espera por seu tempo de eterna aniquilação. Agora, isso mostra no que cremos. Nós cremos que ele será absoluta e completamente liquidado e aniquilado. E creio que o pecado será desfeito. E quando é confessado com base no sangue de Jesus Cristo, é como deixar cair uma gota de tinta preta numa vasilha com alvejante Clorox. Ele simplesmente o divide em seus componentes químicos e o envia de volta ao lugar de onde veio. Está vendo? E é assim que o sangue de Jesus Cristo faz. Então, isso põe um homem do outro lado do abismo novamente, como um filho de Deus. Está vendo? E então ele se torna um... Ora, ele até mesmo... O poder criativo de Deus está nele. E pelo menos, quando quer que Deus possa ordenar que se faça algo, será feito. E nós retornamos. Isso é quando o Moisés, sob o sangue de touros, e quando ele deparou com aquela luz, a coluna de fogo naquela sarça ardente, e ele se encontrava ali por comissão que Deus lhe tinha dado. E ele era profeta. E quando a palavra do Senhor lhe foi dirigida, ele falou, e até mesmo coisas foram criadas pela palavra. Está vendo? Agora, se isso se fez sob o sangue de touros, que me diz do sangue de Jesus? Não cobriu, mas o perdoou completamente. E você se encontra na presença de Deus como filho redimido. Agora, veja, a igreja está muito além do seu padrão de vida. E penso que muitas vezes nós fazemos suposições ao invés de realmente vir e encarar o assunto. Tenho algo que quero dizer e eu irei no tempo oportuno. E agora, note que há algo errado em algum lugar nas igrejas. E penso que são os sistemas denominacionais que têm torcido a mente das pessoas e assim por diante, até que elas não sabem como fazê-lo. Isso mesmo. Mas nos foi prometido que isto seria revelado. E agora, há sete selos com que este livro está selado. E esses sete selos agora... E então, depois que estes sete selos são completados, nós encontramos em Apocalipse 10... que houve sete misteriosos trovões que João foi comissionado a escrever, mas então foi proibido de escrever esses. E no tempo desses trovões, encontramos que Cristo, ou que o anjo desceu com um arco-íris, e pôs o pé sobre a terra e o mar, e jurou que o tempo tinha se esgotado nesse tempo. E então verificamos que na revelação dos selos, que o Cordeiro tinha deixado sua obra de mediação como intercessor, e tinha saído agora para requerer seus direitos, tudo que ele tinha redimido por sua morte. E então ninguém podia abrir o livro, ninguém o entendia. Era um livro de redenção. E Deus Pai, Espírito, o tinha em sua mão, porque Cristo estava no trono como mediador, o único mediador. Portanto, não poderia haver nenhum santo, nenhuma Maria, nenhum José, nada mais sobre aquele altar, porque era sangue, e somente o sangue de Jesus podia fazer a expiação. Assim, nada mais podia se encontrar como mediador. Isso mesmo, não havia nada mais. Assim, toda esta ideia de interceder com Judas a favor da política, interceder com Santa Cecília para alguma outra coisa, isso é bobagem. Isso não é... Eu não digo que essas pessoas não sejam honestas e sinceras. Não digo que você não é sincero em fazer isso, se faz. Mas você está errado. Você está sinceramente errado. E qualquer coisa, dizem, bem, este anjo apareceu a São Bonifácio e disse isto, aquilo e aquilo mais, e que eles deveriam dizer isto. Não duvido disso nem um pouquinho, em minha mente, que alguém tenha tido a visão. Eu não duvido que Joseph Smith tenha tido a visão, mas não estava de acordo com o resto da palavra. Portanto, para mim, está errado. Está vendo? Tem de concordar com o resto da palavra. Foi assim com as eras da igreja e com os selos e com o restante dela. E quando alguém pensa que tem esses sete trovões, se não condiz com o restante da palavra, há algo errado. Está vendo? Tem de vir assim, diz o Senhor, porque este é o livro. Esta é a revelação de Jesus Cristo em sua totalidade. Agora, eu creio então que o Cordeiro surgiu. Eles não sabiam. João estava chorando. Ele não conseguia encontrar ninguém no céu, na terra, porque todos estavam do outro lado do abismo. Veja, pecado. Não havia ninguém. E um anjo, naturalmente, ele seria digno, mas, afinal de contas, tinha de ser um parente. Tinha de ser um humano. E não havia tal coisa, porque todo homem tinha nascido pelo sexo. Ele teve de tomar para si um nascido sem isso. Portanto, o próprio Deus assumiu essa forma no nascimento virginal e se tornou Emmanuel. Seu sangue foi o que era digno. Então, quando ele próprio cruzou esse abismo e pagou o preço e abriu o caminho para o resto de nós, então ele se assentou para ser mediador. E ali se encontra. E o livro esteve realmente fechado todo esse tempo. Está lá, mas ainda está em símbolos. Eles o viram. Até João o viu. O anúncio, quando o primeiro saiu, ele disse, um cavalo branco saiu. Ele tinha um cavaleiro sobre si, tinha um arco na mão. Isso é um símbolo. Isso não está revelado. Não, é só um símbolo. E no que diz respeito a qualquer homem sobre a terra, isso era tudo o que ele podia ver. Isso mesmo. Ele podia tropeçar e cambalear, sem dúvida. Acertar alguma coisa aqui e ali, com o tempo. Mas verificamos então que no livro de Apocalipse, na mensagem do sétimo anjo, os mistérios, todos os mistérios dele, já deveriam estar revelados nesse tempo. Agora, isso é Apocalipse 10, de 1 a 7, que seria revelado de acordo com esse tempo, no tempo em que ele revelou. Então, os sete trovões fizeram soar suas estranhas vozes, e João ia escrever. Mas João sabia o que era isso, mas ele não escreveu, porque foi proibido de escrever. Isso é absoluta e inteiramente um mistério. Nem mesmo está em símbolo, nem nada. Só sabemos que ele trovejou. Só isso. E agora, ao estudar isto agora, não se esqueça, agora domingo ou domingo de manhã, nós omitimos a parte de cura do culto para respondermos às perguntas das pessoas. Agora, quero que você faça uma pergunta sobre estes sete selos. Se algo o está incomodando que não entende, vamos fazer isso sobre os sete selos. Então eu saberei até sábado à noite se teremos o suficiente para responder ou não. Veja. E então, neste momento, apenas dizer, bem, acerca de alguma coisa, ou será que devo fazer isto? Ou talvez tenha tido um sonho. Todas essas são coisas dignas. Ora, lembre-se, elas são coisas dignas, mas fiquemos só com os sete selos. É exatamente nisso que estamos. Vamos, o encontro foi designado para isso, os sete selos. Fiquemos só com isso. Tenho de ir para casa, tenho de ter algumas reuniões lá no Oeste. Estarei de volta então, em pouco mais de um mês ou dois, ou algo assim. E talvez o Senhor permita que possamos ter alguma outra coisa sobre isso. Talvez um culto de cura ou algo então. Ou o que quer que estejamos, o que seja. Então temos sete trombetas aqui para ainda serem apresentadas. Veja, e todas elas entram ali também. E as sete taças, veja, a serem derramadas. Assim, tudo se encaixará exatamente aqui, mas ainda é tudo misterioso. Agora, ontem à noite, verificamos que o primeiro selo saiu e o cavaleiro e o senhor, acreditem ou não, eu não sabia disto antes. Nenhuma destas coisas eu nunca soube antes. Isso mesmo. Eu simplesmente não sei. Só vou para lá, eu tomo a Bíblia e me sento. E aí fico sentado até que começa a surgir assim. Simplesmente apanho minha caneta e começo a escrever. Eu só fico ali, talvez por horas, até que chegue ao fim. Então volto e verifico. Quando vejo onde ele disse isto, penso, bem, parece-me que vi isto em algum lugar. Apanho minha concordância, vou pesquisando. Alguma coisa assim? E aqui está, bem aqui. E então aqui está, aqui novamente. E aqui está, aqui atrás e aqui embaixo. E aqui. Então ligo tudo. Sei que é Deus enquanto está batendo escritura com escritura. É assim que tem de ser. É como se estivesse construindo um edifício. As pedras têm de se encaixar, pedra por pedra. Agora, ontem à noite, tivemos a abertura do terceiro selo. Primeiro foi um cavalo branco, e o próximo foi um cavalo vermelho, e então um cavalo preto. E verificamos que os cavaleiros eram o mesmo cavaleiro o tempo todo, que era o anticristo desde o início. Ele não tinha nenhuma coroa, mas recebeu uma mais tarde. E depois verificamos que então recebeu uma espada para tirar a paz da terra, e verificamos que ele fez isso. Então ele introduziu os dogmas de doação, a igreja com dinheiro, pesando e cobrando um dinheiro por isto e dois dinheiros por aquilo. Mas foi proibido de tocar no azeite e no vinho, que era um pouco que havia restado. E então nós paramos ontem à noite com a ilustração do que o azeite e o vinho eram. E o efeito que tiveram. E nós, pode ter parecido um pouco rude, mas eu, é exatamente a verdade, está vendo? Agora paramos no, vamos por alguns minutos recapitular isso agora. E então paramos no poder do vinho, o que o azeite representava, espírito. Agora, suponho que vocês anotaram tudo isso, vocês encontrarão na fita, se não anotaram. E onde encontrar as escrituras que o azeite sempre simboliza o Espírito Santo? Como as virgens loucas sem azeite, as virgens prudentes com azeite, que é o Espírito Santo. E então no passado, nos profetas e assim por diante. E agora eu, claro que não tento trazer todas as escrituras a respeito. E há coisas que nem se pode falar delas, demoram demais. Mas procuro colocar aqui com escrituras e tal, só o suficiente para dar às pessoas o que lhes permita saber e ver o quadro disto. Mas se fosse para ficar com um só destes selos, pois que poderia pregar um sermão de um mês falando toda noite só sobre esse selo, e ainda assim nem se aprofundar, veja, só sobre um deles. E isso é quanto há nisto, mas apenas pego os pontos dele que se destacam, para então você poder ver de que se trata tudo isto. Agora, como o azeite simbolizava o Espírito Santo, então verificamos que o azeite e o vinho estão relacionados à adoração. Veja, sempre relacionados à adoração. E o vinho, eu disse, o que veio a mim, que o vinho simboliza que era o poder do estímulo pela revelação. Está vendo? E isso é quando algo foi revelado. Dá estímulo ao crente, porque é apresentado por revelação. Está vendo? É algo que Deus disse. É um mistério. Não se pode entendê-lo. Veja. E mais adiante, Deus desce e o revela, e então o vindica. Lembre-se, se a verdade é revelada, a verdade também é vindicada. Deus constantemente, não importa quão inteligente a pessoa possa ser, quão brilhante possa ser em sua mente, se Deus não respalda o que ele está dizendo, há algo errado. Está vendo? Certo. Porque é a palavra. Agora, quando Moisés saiu lá sob a inspiração de Deus, disse, que venham moscas. Moscas vieram. Disse, que venham rãs. Rãs vieram. Veja, e se dissesse que venham moscas e elas não viessem? Veja, então ele não disse a palavra do Senhor. Veja, ele somente falou sua própria palavra. Deve ter achado que devia haver moscas, mas não veio mosca alguma, porque Deus não lhe havia dito assim. E quando Deus diz a você alguma coisa e diz, vai e faz isto, e eu estarei nisso porque esta é a minha palavra, e Ele o mostra na Bíblia, então Deus sustenta isso. E se não está escrito na Bíblia, Deus sustenta isso mesmo assim, se é a palavra de Deus. Está vendo? E então, se é fora disso, é revelado a profetas. Nós compreendemos que todos os mistérios de Deus são dados a conhecer a profetas e a eles somente. Veja, Amós 3:7. Agora, o poder da revelação traz estímulo ao crente, porque o poder do vinho, vinho natural, é para estimular. Está vendo? É para trazer uma pessoa que está toda desanimada a um estímulo. Está vendo? Está vendo? Bem, então agora há um poder da revelação da palavra que dá estímulo de gozo ao crente, estímulo de satisfação, o estímulo de que está vindicado, está provado. É chamado na Escritura, como queremos nos referir a ele, como vinho novo. Sempre nos referimos a isto assim como estes estão embriagados de vinho novo. Está vendo? Muito bem. Ou vinho espiritual. Acho que seria a melhor interpretação. Seria de vinho espiritual. Como o vinho natural se revela em poder estimulado, assim faz o vinho novo quando revela a palavra de Deus, que é espírito. Oh, agora há um... Isso é um... Vejam. A própria palavra é Espírito. Vocês creem nisso? Vamos ler São João 6. Vamos só... Sim, para então você... Então você não dizer, bem, agora alguém disse isso. Vamos ver quem disse isso. E então saberemos se é verdade ou não. São João, capítulo 6. E o capítulo 6, e creio que é o 60... Versículo 63. Muito bem, acho que é este. Sim. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. A própria palavra é Espírito. É Espírito em forma de palavra. E então veja, quando ela é vivificada ou trazida à vida, o Espírito da palavra se põe a trabalhar e atua. Está vendo? Porque isso... Agora veja aqui, um pensamento tem de ser um pensamento antes que possa ser uma palavra. E então quando um pensamento é apresentado, é uma palavra. Agora, este é o pensamento de Deus que ele colocou na palavra, e então, quando o recebemos dele, torna-se uma palavra. Deus revelou a Moisés o que fazer. Moisés falou e aconteceu, está vendo? É assim quando realmente vem de Deus. Agora, verificamos que isto estimula e dá gozo, porque é a palavra de Deus. E o vinho novo estimula-o quando revela a palavra. Então, traz gozo imensurável algumas vezes. Estudamos isso, que traz tanto gozo que você fica transbordante. Agora, sei que há muito fanatismo e pessoas ficam desordenadas. Sei que às vezes elas fazem isto quando a música é animada e tudo mais. E sei que isso acontece, e eu creio nisso também. Mas tenho visto pessoas no dia em que, enquanto a música estava tocando, todos pulavam e gritavam. Mas, quando a música parava, isso parava, está vendo? Eu creio, bem, isso ainda assim está bem quanto a mim, veja, contanto que as pessoas vivam corretamente. Mas agora o que... Comece trazendo a palavra. Agora, é isso que realmente traz vida, é a palavra. E isso traz o gozo do estímulo do vinho novo, está vendo? Sim. E foi isso o que aconteceu no Pentecostes, quando a palavra foi vindicada. Agora veja, agora Jesus lhes disse, Lucas 24, 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, mas subi a Jerusalém e esperai até. Qual foi a promessa do Pai? Joel 2:28. Ora, verificamos que ele ia derramar o Espírito. Em Isaías 28:19, como haveria lábios estranhos e outras línguas, e todas estas coisas. Eles subiram lá, e como estudamos, talvez um tenha dito, bem, creio que esperamos o suficiente, aceitemos pela fé. Essa foi uma boa doutrina batista, mas não funcionou com aqueles irmãos. Assim, logo então, isso tinha de se tornar uma realidade e esperaram em seu ministério para a palavra ser vindicada. E quando você vier buscar o Espírito Santo, faça o mesmo. Sim, você pode aceitar pela fé. Você tem de aceitar Cristo pela fé. Está corretíssimo. E você aceita o Espírito Santo pela fé, mas então deixe que o Espírito Santo venha e dê a circuncisão como testemunho de que ele aceitou sua fé. Veja, então veja, e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça. Mas Deus lhe deu o sinal da circuncisão como confirmação de que tinha aceitado sua fé. Assim, essa é a mesma coisa que devemos fazer. Devemos esperar no Espírito Santo até que ele tenha feito alguma coisa. Não necessariamente porque falamos em línguas, não porque dançamos ou ficamos emotivos, gritamos, até que tenhamos sido transformados, até que alguma coisa realmente tenha acontecido. Não importa de que forma venha, contanto que tenha acontecido, isso é o principal. Está vendo? E creio que falar em línguas e todas estas outras coisas são boas, mas só isso, propriamente dito, não funciona. E você sabe que não funciona, portanto, isso não serve. Já vi feiticeiros falarem em línguas, já vi bruxos falarem em línguas e dançarem no Espírito. Certamente, colocarem um lápis ali e isso escrever em línguas desconhecidas e alguém interpretar. Isso mesmo, é dizer a verdade. Isso mesmo, escreveu exatamente o que tinha acontecido e foi exatamente assim. Já os vi jogarem pó na cabeça e se cortarem com facas e se cobrirem inteiramente com o sangue de um gnu ou alguma outra coisa. E certamente, veja, invocar o diabo. Portanto, veja, isso não... Falar em línguas não é evidência. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, nada disso me aproveita. Veja, ainda que eu pudesse fazê-lo, está vendo? Por isso, essas coisas não significam que você tem o Espírito Santo. Mas quando ele, a pessoa, o imortal Espírito de Cristo, se torna seu salvador pessoal e o transforma e faz que seus pontos de vista estejam diretamente ligados ao Calvário e a esta palavra, algo aconteceu. Sim, Senhor, algo aconteceu. Ninguém terá de lhe dizer acerca disso. Você saberá quando acontecer. E o vinho novo, quando traz revelação, então é revelado. E foi assim que aconteceu no Pentecostes. Eles sabiam que devia haver um Espírito que seria derramado sobre eles e esperaram até que aconteceu. E quando a vindicação da revelação ocorreu, então o estímulo estava sobre eles. Com certeza, eles ficaram entusiasmados também. Saíram direto para as ruas quando estavam com medo e tinham fechado as portas. E estavam nas ruas quando tinham tido medo de um grupo de pessoas pregando o evangelho a elas. Isso mesmo, está vendo? Algo havia acontecido porque a verdadeira palavra de promessa foi vindicada. Agora paremos aqui por um minuto. Se isso trouxe tanto positivismo àqueles homens que eles praticamente todos selaram seu testemunho com sangue, não importava o que viesse, enquanto viveram, eles nunca o deixaram. Ele permaneceu ali porque era a verdadeira palavra de promessa vindicada. A revelação tornou-se vindicada e morreram selando seu testemunho com o próprio sangue. Agora veja a promessa dos últimos dias. É aqui a vemos vindicada bem diante de nós a vinda atual do Espírito Santo e as obras que ele devia fazer, e encontramos isso bem no nosso meio. Está vendo? Que coisa! Como podemos ouvir? Algo acontece, eu lhe digo, amigo, quando o crente real, verdadeiro, sincero, predestinado, quando essa luz incide sobre essa semente, algo irrompe para uma nova vida. Aquela pequena mulher junto ao poço, quando aqueles sacerdotes eruditos tinham dito, bem, isso é o diabo, ele é um adivinho, ele está apenas lendo a sorte dessas pessoas, e ele é um diabo. Mas quando aquela pequena mulher com aquela semente predestinada... Agora você acha que isso não está certo? Mas Jesus disse, ninguém pode vir se meu Pai não o trouxer, e tudo o que o Pai me deu virá. E ele e o anticristo nos últimos dias será capaz... Esse espírito anticristo que estamos estudando em denominacionalismo e provamos que denominacionalismo é anticristo. Agora, além, qualquer um que pudesse ir embora daqui assim, ele, há algo errado. E ainda crer que o sistema denominacional não é anticristo. Quando está absolutamente provado pela história, por tudo o que há, por toda a Bíblia de Deus e tudo mais, que é anticristo. E Roma é a cabeça disso. E as igrejas filhas seguem junto, e ambas são lançadas no inferno. Isso mesmo. Assim, vemos esta coisa, o anticristo, o espírito dele. E o dia em que estamos vivendo, e ora, isto deveria trazer gozo inefável e glorioso. Aquela pequena mulher, tão logo isso a atingiu, ora, a semente brotou. Agora lembre-se, a Bíblia diz que no último dia que este anticristo enganaria o mundo inteiro. Haveria só um pequeno número cujos nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E quando essa verdadeira vindicação da verdade revelada da palavra de Deus brilhar sobre esse coração, ele procurará a água e mais ainda com o Espírito Santo tão rápido quanto possa. E não se pode impedir que seja assim porque a nova vida brotou. Estive conversando com uma pessoa não faz muito tempo, estava tentando discutir comigo e dizendo, o senhor não tem vergonha de dizer que Deus criou os céus e a terra em 3 dias ou em 6 dias? Eu disse, foi isso que a Bíblia disse? Disse, bem, temos evidências e podemos provar que o mundo tem milhões de anos. Eu disse, isso não tem nada a ver. Em Gênesis 1:1 disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Só isso, veja. Agora o mundo era sem forma e vazio. E eu disse, creio que toda semente já se encontrava ali mesmo, de alguma outra civilização ou algo assim. E tão logo a água se afastou e a luz incidiu sobre ela. As árvores e tudo mais surgiram. E a mesma coisa com o ser humano. É um tipo. Quando toda a névoa se afasta e a verdade revelada para aquela semente verdadeira que se encontra ali, que ainda está fecundada, e a luz do Evangelho puder brilhar sobre ela pela verdadeira vindicação da palavra, ela viverá. Ela tem vida nela. Ela crerá. Fora disso, ela não pode viver. Não tem vida nela. Aqueles nomes que foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo sairão com absoluta certeza. E é por isso que Jesus está sentado bem ali e espera com sua obra de mediação até essa última semente. E ele saberá exatamente quando incidir sobre ela. Como o Dr. Lee veio, suponho que ele ainda esteja no encontro em algum lugar. Não o vejo há dias, não creio que o vi. Ele está aqui. Bem, o outro dia, ele me enviou este bilhetinho acerca do que Irineu disse. Bem, eu escolhi Irineu incontestavelmente para ser o anjo da era em que esteve. Mas ele disse, quando aquele último membro do corpo tiver entrado nessa última era, deveria ser... A coisa seria revelada nesse tempo. E aqui está. É exatamente certo. Está vendo? Estamos no dia. Muito bem. Então, o Pentecostes teve gozo sem medida. Eles estavam realmente estimulados. Acho que faz isso a qualquer um. Tomemos só um momento. Pensemos acerca de Davi. Ele ficou todo estimulado também. Disse, meu cálice está transbordando. Creio que ele realmente teve um grande evento em sua vida. O que o fez fazer isso? Quando ele esteve no Espírito, porque ele era profeta. Sabemos que era. A Bíblia disse que sim, o profeta Davi. Agora, porque ele era profeta e esteve no Espírito e viu a ressurreição. Se quiser ler, está no Salmo 16, 8 a 11. Ele disse, além disso, minha carne se alegrou. Que coisa. Eu repouso seguro. Porque tu não deixarás minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E eu lhe digo, sua taça começou a transbordar porque ele viu. Não importa o que tenha sido, ó, ele viu a ressurreição e ele estava realmente, e sua taça transbordava. Novamente, outra taça de Davi transbordou em 2 Samuel, uma vez que vocês estão com seus lápis à mão. 2 Samuel 6,14. Tinha havido uma seca. Tinham tomado a arca, o inimigo tinha vindo e tomado a arca do Senhor e a tinham levado e colocado diante de Dagom, e Dagom caiu sob seu rosto. E levaram-na a outra cidade, e pragas sobrevieram. Essa foi a coisa mais quente que eles já tiveram nas mãos lá. E não conseguiam se livrar dela, porque estava fora do seu lugar. Agora, quando a puseram no carro de bois e começou a voltar, e quando Davi viu a arca chegando, sabe o que ele fez? Ele ficou tão repleto, e sua taça começou a transbordar. O estímulo, quando ele viu a palavra sendo revelada novamente a Israel, ele dançou no Espírito, a volta toda, ao redor, ao redor, ao redor, ao redor, desta maneira. Sim, sua taça começou a transbordar, veja. Por quê? Ele viu a palavra retornando. Acho que isso faria qualquer um ficar um pouco estimulado quando vê, depois de todos estes anos, e então a verdadeira palavra, por meio da promessa que assim seria, sendo trazida e vindicada. Que tempo, que tempo! Agora leiamos. Eu fico o tempo todo falando, eu não vou chegar a isso. E segurarei vocês aqui até 10:30. Eu os liberei cedo ontem à noite, de modo que deveria segurá-los por um bom tempo esta noite. Sim, sim. Não, só estava brincando com vocês, estão vendo? Só queremos agora como o Senhor conduzir. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem, vê. Agora, havendo o cordeiro aberto o quarto selo, paremos aí agora. O quarto selo, agora, quem o abriu? O cordeiro. Alguém mais era digno? Ninguém mais podia fazê-lo. Não, o cordeiro abriu o quarto selo e o quarto animal, a criatura vivente semelhante a uma águia, disse a João, vem, vê o que é o quarto mistério do plano da redenção que tem estado oculto neste livro, porque o cordeiro o estava abrindo. Em outras palavras, era isso o que ele estava dizendo. Há um quarto mistério aqui. Eu lhe mostrei em símbolo. Agora, João, não sei se você o entendeu ou não, mas ele anotou o que viu. Mas era um mistério, assim ele escreveu o que viu. O cordeiro estava abrindo os selos, e Deus ainda não ia revelar. Foi deixado para os últimos dias, está vendo? Agora tínhamos símbolos e procuramos desvendar, e não saímos muito bem algumas vezes, veja. Mas sabemos que continuou. Mas agora, nos últimos dias, podemos olhar para trás e ver onde isso esteve. E deve acontecer isso no final da era da igreja, pouco antes do arrebatamento. Como alguém consegue fazer com que a igreja passe pela tribulação, eu não sei. Mas para que ela tem de passar pela tribulação quando ela não tem nenhum pecado? Não quero dizer a igreja. A igreja passará pela tribulação. Mas estou falando a respeito da noiva. A noiva não, ela não tem nenhum pecado contra ela, de modo algum. Já foi removido pelo alvejante e não há nem cheiro dele e nada de resto. Eles estão perfeitos diante de Deus. Assim, para que tribulação para purificá-los? Mas os outros passam. A igreja passa sim pela tribulação, mas não a noiva. Agora nós só tomamos isto em todos os tipos de símbolos agora. Como a igreja, Noé, o tipo dos que tiveram de atravessar, saiu meio ao pecado. Veja, agora, eles passaram sim, mas Enoque foi primeiro, que foi o tipo dos santos que entrariam. É antes do período da tribulação. Agora verificamos, este cordeiro abriu o selo. Agora, o primeiro animal que encontramos, se você notar, o primeiro animal era um leão, uma criatura vivente. Encontramos isso no livro das eras da igreja. E então, o segundo animal, eu creio, era a face de um boi. Ou de um bezerro. E o terceiro animal era a face de um homem. Mas o quarto animal era a face de uma águia. Agora, é exatamente assim que os temos, alternando-se exatamente assim. E é exatamente assim que até mesmo foram colocados no livro aqui. E então, como um grande professor certa vez na Flórida ensinando, dizendo que o livro de Atos era meramente um andaime para a igreja. A igreja se encontrava nos quatro evangelhos. E verificamos que é o contrário disso, que são os quatro evangelhos que guardam o livro de Atos. Foi a partir desses quatro evangelhos que o livro de Atos foi escrito. Os Atos do Espírito Santo nos apóstolos. E encontramos no livro que aqueles guardas estavam sentados lá vigiando, leste, norte, oeste e sul. Lembra-se de como o desenhamos aqui? E com bela e perfeitamente tudo se encaixou certinho. Agora quero que note. Disse, vem e vê. João, agora quero que note novamente antes disto. Agora, este aqui é o último dos cavaleiros para revelar a obra do anticristo. Amanhã à noite, veremos as almas debaixo do altar. Na noite seguinte, os juízos. Na noite seguinte, a partida do fim da era, fim do tempo. De todas as coisas, veja, quando ela é arrebatada. Portanto, exatamente naquele sétimo selo lá, derrama taças e tudo mais é derramado. O que são, eu não sei. Note, mas agora sobre isto aqui, descobrimos que este indivíduo aqui é uma águia, este homem que, ou esta criatura vivente que se fez conhecida aqui agora. Ou, em outras palavras, há quatro diferentes eras disto. Houve uma era do leão, e verificamos que esta é a quarta era. E ele disse, vem e vê o quarto mistério do livro da redenção que tem estado oculto neste livro. Vem, vê. E João foi ver e viu um cavalo amarelo. E novamente o mesmo cavaleiro sobre este cavalo amarelo. Agora ele tem um nome chamado Morte. Agora note. Nenhum dos outros cavaleiros, nenhum dos outros cavalos, ou em nenhuma ocasião em que este cavaleiro já cavalgou, eles não tinham. Esse homem não tinha nome, mas agora se chama Morte. Não é mencionado, está vendo? Ele é revelado agora. O que ele é Morte. Bem, como poderíamos nos demorar nisso para um sermão e deixar bem claro? Mas qualquer coisa que é anti, que é contra o verdadeiro, tem de ser morte, porque há somente dois assuntos que são vida e morte. E isso prova que a revelação do Espírito Santo disto neste dia é exatamente a verdade. O anti, ele é morte, porque a palavra, como veremos mais tarde aqui, é vida. Está vendo? E este homem se chama Morte. Agora, não foi mencionado nas outras ocasiões sobre este cavaleiro. Mas desde então, agora, é mencionado que ele se chama Morte. Mas, sob a revelação do leão, agora observe. Agora, quero ler isto com atenção, de modo a ter certeza. Anotei o lugar, encontra-se aqui. Não sob a revelação da era do leão, ou da primeira era, a era primitiva. Isto não foi revelado. A era seguinte foi a era do boi, que é a era das trevas, a Idade Média. Não foi revelado o que era. Nem o animal semelhante ao homem da sabedoria representando os reformadores, Lutero e Wesley e assim por diante, não foi revelado. Mas na era da águia, a última era, a era profética, onde há de se levantar pronunciamento profético, veja, a quem o segredo sempre vem. Agora, aí é onde nós simplesmente vamos demorar nisso um pouco esta noite, de modo que vocês entendam completamente. Agora, na maioria das vezes, vocês compreendem estas... Não estou falando só a este grupo aqui, estas fitas vão por toda parte. Vejam, e tenho de deixar claro, porque alguém ouve somente uma fita e então, se não ouvir o restante delas, fica no ar. Veja. Deus prometeu isto, veja, para este dia, para o último. A conclusão de todas estas diferentes coisas que sucederam e foram confundidas. Já tivemos vestes de Elias, já tivemos mantos de Elias. Oh, houve pessoas que foram. John Alexander Dowie está sepultado lá, envolto em um manto. Ele disse que era Eliseu. E já tivemos todos esses tipos de coisas. Por sinal, qual é o significado disso? É só para afastar uma verdade que vai ser apresentada. Está vendo? Tiveram falsos cristos antes do tempo de Jesus. Está vendo? Sempre acontece isso. É Satanás produzindo uma imitação para desorientar a mente e a fé das pessoas antes do que é verdadeiro se cumprir. Só isso. Não disse Gamaliel a mesma coisa aos judeus aquele dia? Disse, não se levantou um homem e professou ser isto? E levaram 400 para o deserto, eles pereceram, e assim por diante. Disse, todo ramo que meu Pai Celestial não plantou, Jesus disse, será desarraigado. Gamaliel disse, deixem-nos em paz. Se isto não for de Deus, porventura não será reduzido a nada. Mas se for de Deus, sereis achados combatendo contra Deus. O homem usou sabedoria. Ele era um professor. Agora note. Agora, para concluir todos estes mistérios, Deus prometeu que se levantaria um genuíno Eliseu, algum homem ungido com esse Espírito, e revelaria. Ele prometeu isto em Malaquias 4. Eu tenho notas e cartas que dizem que não é assim, mas gostaria de conversar com essa pessoa, está vendo? Ora, não se pode negar isto. Qualquer teólogo bom e verdadeiro sabe que essa é a verdade, que estão esperando por isto. Mas será exatamente da mesma maneira que veio por João, o precursor da primeira vez de Cristo. Ora, eles não o reconheceram porque houve tão grandes coisas profetizadas sobre ele. Ora, era para ele fazer com que todos os lugares altos fossem abaixados e todos os lugares baixos fossem elevados. Todos os lugares escabrosos fossem aplanados. E, ó, ele, os profetas, Isaías, 712 anos antes do seu nascimento, e Malaquias, 400 anos antes que ele entrasse em cena. Todos esses profetizaram dele e estavam esperando que alguma escadaria do céu fosse baixada e este profeta saísse andando com seu bastão na mão de Deus. E o que aconteceu? Um homem que você nem mesmo podia mostrar um cartão de companheirismo. Ele não podia mostrar uma credencial. Ficava no deserto, nem mesmo uma instrução escolar comum. Temos informação por historiadores que ele partiu para o deserto quando tinha 9 anos, depois da morte de seu pai e de sua mãe. E foi criado. Seu trabalho era importante demais para se envolver com algum seminário. Ele tinha de anunciar o Messias. Deus não poderia usar um homem repleto de teologia. Não pode usar, porque ele sempre acabará voltando para isso. Essa é sua linha de aprendizado. Ele acaba regressando a isso. Assim, quando começa a ver alguma coisa, ele tenta voltar ao que os professores disseram. Melhor ficar longe dessas coisas e só crer em Deus. E verificamos que falharam em vê-lo. Até os apóstolos que se encontravam lá falharam em vê-lo. Ora, disseram, por que, diz a Escritura, os escribas dizem que Elias... Ele disse, bem, ele já veio, e não o conhecestes. E aí é onde eu tomo como modelo da ressurreição ou do arrebatamento. Passará e eles... Sei que parece estranho, mas talvez vocês saibam um pouco mais depois de hoje à noite, querendo o Senhor, exatamente como será. Vejam, será tão secreto, praticamente ninguém saberá acerca disso. O mundo apenas pensará, apenas seguirá adiante como sempre, vejam. E apenas é assim que ele sempre faz. Você sabe, duvido que diria que 90% das pessoas na Terra chegou a saber que Jesus Cristo estava aqui quando ele esteve aqui. Você sabe, quando Elias profetizou, duvido que tenha havido alguém que soube que ele era o... Eles sabiam que havia um sujeito excêntrico lá, certo velho fanático, mas eles o odiavam, certamente. Ele era o que chamavam o estranho. E acho que qualquer cristão que nasceu de novo é, de certo modo, um estranho para o mundo, porque você foi transformado, você é de outro mundo. Seu espírito é do outro lado do abismo. E esta coisa aqui está tão confusa, então se você não é diferente, há algo errado. Você ainda está muito preso às coisas terrenas. Você deveria ter a mente voltada para o céu, e o céu vive pela palavra. Agora, notamos que esta grande coisa aconteceu. Agora, cremos que há de haver uma vinda do verdadeiro espírito de Eliseu. Está predito que haveria. Veja, devemos recordar que estará aqui em sua própria estação e tempo. Podemos estar assentando uma fundação para isto agora, e não será nenhuma organização. Eu discordo de um bom amigo meu sobre isso. Ele diz que será um grupo de pessoas. Quero que você me mostre isso pela Escritura. Deus, o Deus imutável, nunca muda seus planos. Se muda, então não é Deus. Isso mesmo, porque ele é mortal e seu conhecimento é como o meu e comete erros. Deus nunca mudou seu plano desde aquele momento no Jardim do Éden. Ele fez um plano de redenção que foi o sangue. E tentamos instrução, tentamos ditadura, tentamos psicologia, tentamos denominacionalismo, tentamos de tudo para juntar a todos, ou amar a todos juntos e tudo mais. Todavia, não há outro lugar de companheirismo a não ser sob o sangue, a única condição em que Deus se encontra com o homem. Deus sempre trata com um indivíduo. Dois homens têm duas ideias. Nunca houve dois profetas maiores na Terra profetizando ao mesmo tempo. Olhe para trás e veja se houve. Não, Senhor. Confuso demais. Ele tem de conseguir um homem completamente rendido e usar essa pessoa. Ele procura por essa pessoa. Mas haverá algum dia, alguém que o ouvirá palavra por palavra. Não importa o que qualquer um diga, ele nunca se afastará dela. Isso mesmo, ele esperará no assim diz o Senhor, e então não se moverá até então. Ele será adequadamente vindicado. Você irá... Agora, o mundo de fora odiará isso, mas a semente eleita, a semente predestinada, como houve nos dias de Jesus, quando essa luz lampejar, essa semente virá à vida rapidamente. Ela conhecerá isto, ela entenderá isto. Não se terá de dizer uma palavra acerca disto. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Eu sei que quando o Messias vier, ele deve... Ele disse, eu o sou. Ora, isso foi o bastante. Ela não teve de esperar toda a noite e esperar a noite seguinte. Ela o recebeu imediatamente. Ela saiu caminhando. Ela estava lhes contando acerca disto. Agora lembre-se. Agora, na primeira era, foi uma era de leão. Esse foi o leão da tribo de Judá, Cristo. Sua própria influência de vida conquistou aquela era. Esse foi o primeiro animal que significa poder e respondeu por voz humana. A era seguinte foi a era do boi, ou a era do cavaleiro do cavalo escuro. Está vendo? Agora, a razão por que esta primeira era foi uma era branca foi que, como sempre ouvi as pessoas dizerem que aquele primeiro cavaleiro, o branco, foi o poder da igreja que saiu para conquistar, e verificamos que foi dada uma coroa que foi isso. Foi a igreja. Foi a igreja, mas para onde ele foi? Foi para Roma. Foi para lá que ele foi. Recebeu sua coroa. Agora, a segunda era foi um cavaleiro de cavalo vermelho, o qual foi a era das trevas. E agora a era seguinte foi o homem da era que foi o cavaleiro do cavalo preto. E ele foi a era dos reformadores, veja. Quando a voz que falou, agora o cavaleiro do cavalo preto, esse foi o anticristo. Mas aquele que estava falando naquela era foi representado como homem. E isso é sabedoria. Inteligente, astuto. Está vendo? E eles não entenderam. Veja, não chamaram, não lhe deram nome. Está vendo? Apenas disseram que saiu. Mas agora, quando surge a era da águia, essa é a que Deus sempre compara seus profetas a águias. Ele chama a si mesmo de águia. A águia sobe tão alto, não há nada que possa alcançá-la. Não somente chega a essa altura, como também foi feita para essa posição. Quando chega lá, ela pode ver onde está. Algumas pessoas chegam lá e não conseguem ver onde estão. Portanto, de nada serve chegar lá. Mas deixe um corvo tentar voar com uma águia, ou um falcão, qualquer dos dois, ele se desintegraria. Ele tem de ser pressurizado para onde vai. Esse é o problema hoje. Alguns de nós não somos pressurizados. Nós explodimos rápido demais, veja, quando estamos dando pulos. Mas temos de ser pressurizados. Quando você chega lá em cima e tem a vista aguçada da águia para ver o que está vindo e saber o que fazer. Agora, a era da águia revelou isto. Agora, verificamos que essa era da águia foi prometida em Apocalipse 10:7 e Malaquias 1:4. Isso seria nos últimos dias. Veja,
Isso mesmo, que isso estaria aqui. Muito bem. Note. Agora, este indivíduo, verificamos que ele está cavalgando um cavalo amarelo. Amarelo! Oh, que coisa! Depois, note, depois, 68 milhões de protestantes, como tomamos da gloriosa reforma de Schumacher, do martirológio de Roma ontem à noite. Descobrimos que até o ano de 1500, eu creio que foi, ou 1800, não me recordo exatamente agora, mas foram 68 milhões assassinados por protestarem a primeira igreja romana, Roma. Não admira que ele pudesse personificar-se no nome personificado de e chamado Morte. Ele sem dúvida era. Agora, só Deus sabe quantos ele levou a morrerem espiritualmente por meio de seu ensinamento contra a Bíblia, contra a palavra. Este é o que entregou 68 milhões à espada e os matou. E provavelmente, literalmente, bilhões morreram espiritualmente por causa de seu falso ensinamento. Não admira que ele pudesse levar o nome de Morte. Está vendo o cavaleiro? Em primeiro lugar, como um anticristo, ele era Morte. Para começar, mas era inocente então. Então recebeu uma coroa, uma tríplice. E quando recebeu, então ele foi unido. Satanás uniu sua igreja com o Estado, porque estava sobre ambos então. O anticristo foi Satanás, na forma de um homem. E então também São Mateus, creio que é o capítulo 4, nos diz isso. Satanás levou Jesus, nosso Senhor, ao alto, ele mostrou os reinos do mundo, todos eles numa fração de tempo, e a glória deles, ofereceu-os a ele. E ele disse, eles eram dele. Assim, veja então, se ele puder unir seu Estado e sua igreja, então o cavaleiro do cavalo vermelho poderia cavalgar com toda a certeza. Está vendo? Realmente. Agora, então, descobrimos seu mistério aqui, em sua igreja e Estado. No quarto estágio do seu ministério, ele é chamado a besta. Primeiro, é chamado o anticristo. Veja, então é chamado o falso profeta. E é chamado a besta. Agora, nós o descobrimos aqui sendo chamado de besta. Agora, quero que note, isso é depois do quarto cavalo. E neste quarto cavalo, se você notar, todos... O primeiro era branco, e então o seguinte era vermelho, e o seguinte era preto, e o quarto, todos estes outros três estavam representados nele, porque amarelo é vermelho e branco, e assim por diante, misturados. Está vendo? Ele estava tudo misturado neste cavalo. Está vendo? E ali ele se tornou quatro, ou na realidade, os três em um. E estava tudo misturado nessa única coisa. Agora quero que note o quatro deles. Note como o quatro é destoante na matemática espiritual. Deus está em três. Este é quatro. Ele está em quatro aqui. Primeiro, anticristo, branco. Segundo, falso profeta, vermelho. Terceiro, vigário dos céus e terra e purgatório, preto. Quarto, a besta, cavalo amarelo, Satanás sendo expulso do céu. Quer ler isso? Apocalipse 12, 13, Satanás sendo expulso do céu. Então, em Apocalipse 13, 1, 8, ele está encarnado na pessoa da besta. Ele é primeiro o anticristo, apenas um ensinamento chamado Nicolaíta. Então, ele se torna, a partir disso, um falso profeta. Se ele é um anticristo, anticristo é contra. Qualquer coisa que seja contra a palavra de Deus é contra Deus, porque a palavra é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, Cristo, e habitou entre nós. E agora ele é contra a palavra, portanto é anticristo. Mas um espírito não pode ser coroado, é por isso que não recebeu uma coroa, só um arco, sem flechas. E então, quando ele vem, o tempo da coroação, então se torna o falso profeta do seu ensinamento anticristo. Entende? Então recebe uma espada, porque une seus poderes. Então ele não tem de pedir permissão. Ele é governador de estado. Ele é governador do céu. Recebe uma coroa tríplice. Concebe ele próprio uma ideia chamada purgatório, onde se algum deles morreu lá no passado e tem algum dinheiro, querem pagar para que eles saiam, ele podia tirá-los dali com oração, porque ele tem o poder para fazer assim. Ele é um vigário. Certamente que é. Ele toma o lugar de Deus na terra. Se isso não está totalmente claro, encontramos isso traçando-o pela Bíblia. E contamos seus algarismos numéricos e tudo mais. Aqui está ele, bem aqui atrás, no número 4. Não número 3, número 4, veja. Agora vamos abrir Apocalipse 12. Leiamos isto só um pouquinho, porque nós teremos tempo de fazê-lo. E leiamos Apocalipse, o capítulo 12, e o versículo 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Não, abri no lugar errado. O 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Agora veja, ele foi expulso da terra e se encarnou como o Espírito Anticristo. Encarnou-se num homem. Esse homem muda de uma coisa a outra, de um Espírito Anticristo a um falso profeta. E então a besta entra nele. Exatamente como a igreja cresce, sua igreja passou de anticristo a falso profeta, e na grande era por vir, a besta que há de se levantar. Assim, a igreja passa da mesma maneira por justificação, santificação e pelo batismo do Espírito Santo. É Cristo estando no povo. Exatamente. E ele tem um antítipo disto aqui, o tipo disto, melhor dizendo. Aí está ele. Exatamente. Esse é ele. Ele é expulso do céu. Agora verificamos em Apocalipse 13, 1 a 8. E pus-me sobre as areias do mar, e vi subir do mar uma besta. Agora aqui é 12, onde ele foi expulso. Agora observe. Vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés... Oh, se somente tivéssemos tempo agora, tomaríamos o resto da noite bem aí nestes símbolos, e mostraríamos, ligaríamos isso diretamente a ele novamente. Praticamente todos vocês sabem disso, de outras lições. Os de urso é a sua boca, a de leão, e o dragão dá-lhe o seu poder, trono e poderio. Satanás encarnado, está vendo? E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E mais embaixo, enquanto lemos, se você quiser, quando tiver oportunidade de continuar a ler. Não, vamos ler só um pouquinho. E vi uma de suas cabeças como ferida morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Observe só, nunca ponha sua atenção no comunismo. Ele não passa de uma ferramenta sendo usada nas mãos de Deus para ajudar você algum dia a vingar o sangue, como veremos amanhã à noite, está vendo? E adoraram o dragão. Quem era o dragão? Satanás, está certo? O dragão vermelho. Muito bem, que deu à besta o seu poder. Onde ele obtém o seu poder, veja. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Aí está, veja. Muito bem. Para blasfemar do seu nome, dá-lhe um título, do seu tabernáculo, que é o lugar de habitação do Espírito Santo, para fazer a isto um lugar em Roma, uma cidade do Vaticano. Pode-se continuar. E dos que habitam no céu, blasfemou deles ao dizer que eram intercessores. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e ele fez. E vencê-los, ele venceu. Queimou-os em estacas, deu-os de comer aos leões, e matou-os de qualquer modo que pôde. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Nunca se tornou assim em Roma, até que a Roma pagã se converteu na Roma papal. E o poder católico se propagou pelo mundo, fez a Igreja Católica universal. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não foram escritos no livro. Não toques meu azeite e meu vinho, está vendo? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e fé dos santos. Agora vimos que ele vinha ontem à noite com sua grande espada para matar. Verificamos que ele é morto com a espada também. A espada da palavra. A palavra de Deus, penetrante espada de dois gumes o mata, o lança por terra. Espere até que aqueles sete trovões façam soar suas vozes daquele grupo que realmente pode tomar a palavra de Deus e manejá-la ali. Ela cortará vigorosamente. E eles podem fechar os céus. Eles podem fechar isso ou fazer aquilo, o que quer que queiram. Glória! Ele será morto pela palavra que procede de sua boca. É mais penetrante que uma espada de dois gumes. Eles poderiam chamar 100 bilhões de toneladas de moscas se quisessem. Amém! O que quer que digam vai acontecer, porque é a palavra de Deus saindo da boca de Deus. Sim, amém! Deus sempre é a sua palavra, mas ele sempre usa o homem para operá-la. Deus poderia chamar aquelas moscas lá no Egito, mas ele disse, Moisés, esse é o teu trabalho. Eu só vou te dizer o que fazer e tu vais fazê-lo. Ele fez isso plenamente. Está vendo? Ele poderia ter escolhido o sol para chamá-las. Ele poderia fazer com que a lua as chamasse ou que o vento as chamasse. Mas ele disse, Moisés, isso... Ele escolheu o seu homem. Muito bem. Agora, verificamos aqui que este Satanás, após ter sido expulso do céu, encarna na besta. E agora ele é uma besta, anticristo, falso profeta e agora besta. E recebeu o nome de morte. E o inferno o segue, plenamente Satanás em seu trono. Oh, que coisa! Na terra, ele é Satanás, representante na terra, visto que agora ele é a cabeça dos reinos do mundo, exatamente os mesmos reinos que ele ofereceu ao Senhor Jesus em Mateus 4. Satanás agora torna-se um rei pleno. Agora, isso acontece mais tarde. Ele é falso profeta agora. Ele se tornará a besta após algum tempo, quando não cumprir seu concerto com os judeus. Você sabe como nós. Muito bem, note agora. Se lhe é dado o coração de besta nesse tempo, e Satanás vai se encarnar. Porque quando a igreja sobe, Satanás é banido. Está vendo? Está vendo? Está terminada, então. Toda a sua acusação está terminada. Está vendo? Agora, enquanto o intercessor ainda está no trono, Satanás pode permanecer lá e acusar, porque ele é o advogado da outra parte. Ele é o oponente de Cristo. E Cristo é, ele se encontra lá, o oponente encontra-se lá dizendo, mas espere, Adão caiu. Adão fez isto. Eu o conquistei. Fiz sua esposa crer numa mentira. E tu disseste que ela seria condenada por isto. Eu o tenho. Mas eis que lá se encontra o mediador. Amém. O parente redentor. Amém. Encontra-se lá com o sangue que pode tomar o coração do mais vil pecador e mudá-lo. O mediador está no trono. Sim, Senhor. Satanás disse, mas eles são culpados. Ele pode dizer, eles não são. Esse Clorox foi inventado ou fabricado para tirar manchas, tirar coloração de tinta ou qualquer outra mancha. Eles conseguiram. Ele a desfaz a ponto de você nunca mais a encontrar. Ela retorna aos gases e até chegar à luz cósmica. E além das moléculas e de tudo mais, até que retorna ao original de onde veio. É uma criação. Teve de vir de um criador. Mas todas as químicas que foram fabricadas e reunidas, elas são desfeitas e acaba nisso. Não resta mais nada, até mesmo a própria substância aquosa que é, se combina com o Clorox, que é cinza. Amém, glória a Deus, está tudo limpo. É isso o que o sangue de Jesus Cristo faz ao verdadeiro Filho de Deus quando ele confessa esse pecado e fica ali, justificado em sua misericórdia. Que coisa! É ainda tão grande que Deus disse, nem consigo me lembrar mais disso. E absolutamente ele é meu filho. Em verdade vos digo que se disseres a este monte, move-te, e não duvidares em teu coração, mas creres no que disseste tu, se cumprirá. Tu podes ter o que disseste que aconteceria. Você é um filho redimido. Amém! Sei que isso é verdade. Vi esquilos aparecerem além em 6 ocasiões diferentes em que eu não sabia qual estaria sentado lá. Exatamente como ele pode criar esquilos do mesmo modo que pode criar moscas, ou rãs, ou qualquer outra coisa. Ele é Deus, o Criador, certo? E quando nenhum ser mortal, mas quando esse pecado desse mortal é confessado e jogado nesse clorox do alvejante de Jesus Cristo, ele branqueia toda a cor do pecado. Ele está puramente inadulterado, sem pecado, sem falha. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque não pode pecar. O alvejante encontra-se entre ele e Deus. Como poderia isto alguma vez chegar ali quando ele o desfaz e o manda de volta àquele que o perverteu? Amém! Ufa! Sinto-me religioso. Eu lhes digo, recebo estímulos agora à medida que isto começa a se revelar. Note, plenamente Satanás em seu trono. Sim, Senhor. Ofereceu-o a Deus, ofereceu-o ao nosso Senhor. Aqui está ele, sentado aqui com este coração bestial nele. Agora, aqui está a pessoa, a besta, o diabo encarnado. Ele faz sua aparição aqui na terra sob a falsa pretensão. Oh, que coisa! Sob a falsa pretensão da verdadeira palavra, ele se associa com a palavra. Ele fez exatamente a mesma coisa que seu tipo fez, que foi Judas, 2000 anos atrás. Que fez ele? Judas entrou como crente, sendo um diabo desde o princípio. Ele nasceu o filho da perdição. Não enganou Jesus, porque ele o conhecia desde o princípio. Amém, pois era a palavra. Muito bem. E lembre-se, Judas tomou o lugar como tesoureiro e caiu por dinheiro. Assim cai a igreja deste dia. A igreja católica, como notamos ontem à noite, cobrando por novenas, cobrando por orações e cobrando por tudo mais. É quase a mesma coisa, e a mesma coisa sobreveio às filhas da igreja católica que foram os protestantes. A coisa toda está envolvida em dinheiro. Foi aí que Judas caiu, e aqui é onde ele caiu. E aí é onde os protestantes caem. Observe, cavalga um cavalo amarelo quando aparece em sua cavalgada, esta última cavalgada. Ele está em sua última agora. Agora, isso não é em nosso dia, será mais adiante. É o selo predito. Porque, veja, a igreja já terá subido quando isto acontecer. Quando Cristo aparece aqui na terra como este indivíduo aparece e se torna completamente o diabo, desde o anticristo no decorrer de tudo, através de falso profeta, então na besta, o próprio diabo. E ele está cavalgando um cavalo amarelo todo colorido e misturado com todo tipo de cores para torná-lo amarelo e mortífero. Mas quando nosso Senhor aparece aqui na terra, ele estará cavalgando um cavalo branco como a neve. E será completa e plenamente o Emmanuel, a palavra de Deus encarnada num homem. Está vendo? Esse é o tanto de diferença que há entre eles. Essa é a diferença entre eles. Note, o anticristo está sobre um cavalo amarelo, cores misturadas. Um cavalo é uma besta que representa um poder. Seu poder está todo misturado. Por quê? É política. São poderes nacionais, são poderes religiosos, são poderes demoníacos. São todos os tipos de poderes misturados. Era um cavalo misturado, amarelo. Ele tem todos os tipos de poderes. Mas, quando Jesus vem, é sobre um cavalo de cor única. A palavra. Amém. Este aqui mistura suas cores, de vermelho, branco, preto, 3 cores em uma, representadas em uma. E 3 poderes representados em um. O cavalo branco, o cavalo preto, cavalo vermelho. E 3 coroas em uma. Está vendo? Claro. Eu mesmo vi a coroa. Fiquei perto assim e olhei para ela. Não era permitido chegar até ela, por causa do vidro sobre ela. Assim, ali estava, um grande cadeado nela, colocada num porta-joias. Coroa tríplice. Por isso, sei que é a verdade. Assim, ali estava ele. Coroa tríplice, vigário. Céu, purgatório e terra. Três poderes unidos. Veja. Tudo misturado em uma cor, amarelo. Morte expressada na coisa toda. Poder político e religioso e demoníaco misturados. Política. Ele é o rei da política, Satanás. Inteligente. Ufa. Com certeza. Não tente ser mais esperto que ele. Somente confie no Senhor. Só isso. Como eu, todos estudamos isso antes. Tudo o que é inteligência, instrução e coisas assim procedem do lado errado. Somente siga isso através da Escritura. Verifique se está certo. Siga os filhos de Caim e veja o que eles se tornaram. Então siga os filhos de Sete. Veja o que eles eram. Não que eu esteja encorajando a ignorância, de modo nenhum. Não, Senhor. Mas tome qualquer pessoa, dificilmente, da Bíblia, muito raramente, e houve um chamado Paulo, que era um homem inteligente, e ele disse que teve de esquecer tudo o que sabia para conhecer a Cristo. Disse, não vim a vós com palavras persuasivas da sabedoria dos homens, mas vim a vós no poder da ressurreição de Cristo. Isso mesmo, poder do Espírito Santo. Veja os outros. Alguns deles nem mesmo sabiam diferenciar a mão direita da esquerda. Veja no decorrer da era dos profetas e de onde vieram, e assim por diante. Está vendo o que quero dizer? Veja, é inteligente, intelectual e sabedoria. Sabedoria é exatamente a própria coisa que afasta você de Deus. Ele tinha três poderes, ou três jurisdições: a terra, céu e purgatório. Ele próprio é uma trindade. Assim ele é formado, e cavalga em trindade, seu poder é em trindade, sua coroa é numa trindade, seu cavalo é em trindade. É isso o que ele é, uma trindade, um poder de trindade, uma coroa de trindade, um cavalo cavalgando de trindade, isto é, de ofícios, um quatro novamente, muito bem. Três estágios do seu ministério fazem-no uma pessoa, Satanás encarnado. Três estágios do anticristo, falso profeta e besta. Esses três tipificando, veja. Agora, aí estão três tipos agora que o formam. Deus se dá a conhecer também em água, sangue, espírito. Torna um cristão um filho de Deus pela palavra de Deus. Está vendo? E estes três poderes o tornam um diabo. Está vendo? Este aqui é água, sangue e espírito, que é de Deus. E aquele é a política, religião e poder demoníaco misturados, que o tornam o diabo. A primeira vinda de Cristo, um mortal. Ele vem três vezes. Cristo é em três, está vendo? Observe como ele vem. Ele é o quatro. Observe Cristo. Primeira vinda, ele veio um mortal para sangrar e morrer, está certo? Essa foi sua primeira vinda. A segunda vinda é o arrebatamento. Nós o encontramos nos céus, imortal. Sua terceira vinda, ele é o Deus encarnado. Amém! Deus Emmanuel, para reinar sobre a terra. Isso mesmo. Somente três. Quarto estágio do cavaleiro, observe. O quarto estágio deste cavaleiro é chamado morte. Morte significa separação eterna de Deus. É isso o que morte significa, estar eternamente separado de Deus. Agora, se identificamos este indivíduo, classe, se mostramos pela Bíblia quem é esse indivíduo, e até mesmo tomamos os montes, o lugar e todos os lugares, nos mínimos detalhes até o final. E agora ele é chamado pela águia de morte. É disso que o chama. Lembre-se aqui, veja, morte é separação eterna. Lembre-se, os santos não morrem. Eles adormecem, não morrem. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Isso mesmo, não entrará no juízo. Passou da morte para a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Lázaro morto, ele dorme. Não temas, a menina não está morta, mas dorme. Riam-se dele. Está certo? Oh, que coisa! Veja, os santos não morrem. Separação de Deus é morte, morte eterna. E este indivíduo é chamado morte. Assim, fique longe dele. E é ele, um sistema organizado, organizacional. A primeira igreja número um organizada, e quando ele aceitou o entendimento de Constantino no concílio de Nicéia. Falamos daquelas mulheres ontem à noite e mostramos como Eva, a primeira noiva, antes que seu marido chegasse a ela, ela caiu por descrer da palavra de Deus no Éden. A noiva espiritual que nasceu no dia de Pentecostes de Cristo, antes que ele pudesse chegar a ela, que aconteceu? Ela caiu em Roma. O quê? Abriu mão da sua virtude e da palavra por dogma. Amém. Oh, que coisa! Eu sinto estímulo vindo novamente sobre mim. Sim, Senhor, pensando no que é. Não tenho a intenção de agir como um desequilibrado, não tenho essa intenção. Mas simplesmente, vocês não entendem o que isso faz comigo. Faz agora 4 dias que tenho ficado esperando. Simplesmente tenho de dizer alguma coisa para me sentir humano novamente. Vocês sabem o que quero dizer. Sim, muito bem. Começo a falar assim e tenho visões se manifestando por todo o lado. Isso mesmo. Vejam, é por isso que digo algo para me fazer retornar e sacudir-me de volta. Estão vendo? Já me observaram quando tenho uma fila de discernimento? Eu digo algo que faz as pessoas rirem, então digo algo que faz as pessoas chorarem. Então digo algo que as deixa indignadas. Noto alguma coisa e digo alguma coisa para ver a reação, então vejo que tipo de luz está sobre elas, o que acontece. Então sei onde está e sei se isso está chamando ou não. Se não, está sentado ali um crente genuíno. Muito bem. Você os chama, então diz, o Senhor, fulano de tal. Veja. E quando se humilha, o Espírito começa a ungir, então começa a ver esse brilho vindo por toda parte. Veja, assim, ao redor da sala. Assim, é por isso que digo alguma coisa como para recomeçar, dar um novo início. Veja, desde o último domingo, só fico sentado numa sala, só orando, só isso, e sob a unção. E eu sei que isso está certo. Vocês creem em Deus, eu sei que creem. Somente observem no final da semana. Aham. Estão vendo? Estão vendo? Muito bem. Estão vendo? Agora, morte significa separação eterna de Deus. E lembre-se, agora, os santos não morrem. Lembre-se, a sua noiva foi dado um cavalo amarelo. Quero dizer, a este cavaleiro foi dado um cavalo amarelo para com ele sair. Foi-lhe dado este cavalo amarelo para com ele sair. E ele cavalgou este cavalo amarelo de morte. Agora sabemos o que foi isso. Sabemos que igreja foi essa. E lembre-se, ontem à noite, ela não era só prostituta. Ela era a mãe de meretrizes. E verificamos que o que a tornou prostituta foi uma mulher que é esse tipo de mulher. É uma palavra vulgar para dizer numa audiência mista. Mas a Bíblia diz isso. Veja. Assim, então, nós compreendemos que essa é uma mulher que vive infiel a seus votos matrimoniais. E veja, ela deveria ser, declara-se, chama a si mesma a rainha do céu. Essa seria a noiva de Deus. Deus é Cristo. E descobrimos que ela está cometendo fornicações e está fazendo com que os reis da terra cometam fornicações e todos os homens ricos e grandes homens. A terra inteira se foi após ela. Está vendo? E então verificamos que ela produziu algumas filhas e elas eram prostitutas. Que é uma prostituta senão uma meretriz? A mesma coisa. Uma que comete prostituição, prostituições, perversa, adultérios, cometendo. O que fizeram? Organizaram, obtiveram um sistema, ensinaram os sistemas feitos pelo homem, pentecostais e o bando todo. Agora não deixem sua consciência cair no seu bolso, pentecostais. Permitam-me dizer-lhes algo. Encaremos isso de frente. Estamos já avançados demais na caminhada agora para ficar usando de meias palavras. Olhem aqui, estamos vivendo na era da igreja de Laodiceia. E essa foi a mais ridícula era da igreja dentre todas as demais. Morna, e a única em que Cristo estava do lado de fora, tentando voltar para dentro. E essa é a mensagem pentecostal sendo propagada. Disse, rico sou. Ora, você era pobre no princípio. Agora você realmente ficou rico, veja. De nada tenho falta o que você era? Ele disse, tu estás nu, miserável, cego, pobre, desgraçado, e nem mesmo o sabes. Agora, se um homem estivesse nu lá na rua e soubesse disso, ora, ele tentaria se ajudar. Mas quando ele não sabe disso e não aceita que você lhe diga nada, então ele está em má condição. Deus tenha misericórdia dele, certo? Note, oh, que coisa! Agora lembre-se, este anticristo, ele próprio sendo o homem, a sua noiva, a qual é sua igreja, foi dado tempo para que se arrependesse e ela não o fez naquela era da igreja. Tiatira, lembra-se disto? Pode você... Bem, voltemos só por um minuto. Não vai nos atrapalhar voltar só por um minuto. Voltemos ao capítulo 2 só por um minuto. Nós o leremos. Capítulo 2 de... Agora, Tiatira. Agora observe isto. Rapidamente agora. Que coisa, estamos quase na hora de encerrar e nem comecei. Mas note, Tiatira. Agora começa no versículo 18 do capítulo 2. Ao anjo, que é o mensageiro da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas e os pés semelhantes ao latão reluzente. Reconheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé, a tua paciência e as que tens serem mais do que as, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel... Aí está. Você a conhece na Bíblia. Ela era a esposa de Acabe. E aqui está a mulher, igreja, Jezabel, a esposa do falso profeta, o qual devia ser o genuíno profeta de Deus, o Papa. Certo, o profeta genuíno e sua esposa, Jezabel. Agora, Acabe devia ser um judeu genuíno, mas era um fracote. Você sabe disso, porque... sua esposa o guiava como queria. Nós verificamos que Jezabel usa seu dinheiro e guia estes da maneira que eles querem também. Que se diz profetiza, entende? Ensine e subjugue meus servos. Veja, esse ensinamento de Jezabel simplesmente espalhou-se pelo país para que cometam prostituições e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Está vendo? De suas prostituições, e não se arrependeu. Observe este próximo versículo. A porei numa cama, isto é, o inferno, e sobre os que adulteram com ela virão grandes tribulações. Essa está entrando na grande tribulação. Não a igreja agora. Se não se arrependerem das suas obras. Agora estejam atentos aqui. Ferirei de morte, morte espiritual, a seus filhos, suas prostitutas. Vocês creem nisto? Essa é a palavra. Feri-los-ei de morte. E se estes mortos, eles estão eternamente separados. Muito bem. Lembrem-se, ele lhe deu tempo para que se arrependesse. A era de Tiatira foi a era das trevas. O cavaleiro do cavalo preto cavalgou naquela época, quando se tinha de pagar por todas as missas e tudo mais, e as orações, e as novenas, e assim por diante. Agora, veja seu cavalo preto. Então, depois que ele recusou arrepender-se em Tiatira, o quê? Muda de cavalgar um cavalo preto a um amarelo, morte, para seu último ministério. Agora, talvez eu dê ao indivíduo uma pequena sacudida aqui. Rejeitar a Deus, rejeitar ao chamado de Deus, você fará isso pela última vez algum dia. E do mesmo modo que aquela igreja fez, está acabado. Deus, paciência, não contenderá para sempre com o homem. Está vendo? E quando ela recusou, esse recusou a aceitar, então ela mudou e foi... Agora, ela tem um nome chamado morte, separação. Deus disse, eu até mesmo tomarei seus filhos, os protestantes, e a cada um deles eu matarei com separação eterna. Aí está, a era de Tiatira, a era das trevas. Seu cavalo preto agora torna-se morte para seu último ministério. Está vendo como as eras da igreja se mesclam com os selos? Perfeitamente. E sabemos que está certo. O Espírito Santo não comete engano. Ele nos deu uma grande vindicação a última vez, quando concluímos as eras da igreja lá no passado. Você sabe. Veja a amável longanimidade de Deus. Antes que proferisse juízo contra ela, Ele lhe deu tempo para que se arrependesse. E é em nome do Senhor que digo isto. Ele deu à igreja protestante a mesma coisa e ela não quer fazê-lo. A mensagem estremeceu todos os lugares e ela não quer fazê-lo. Ela vai ficar com seus próprios dogmas e credos, não importa o quanto se explique isso. Como disse lá em Chicago o outro dia, para mais ministros do que há pessoas sentadas aqui. E lá me armaram uma cilada acerca da doutrina, a semente da serpente e todas estas outras coisas. Eu disse, alguém apanhe sua Bíblia e venha cá e se ponha ao meu lado então. E ninguém disse nada. Tommy Hicks disse, eu nunca ouvi isso dessa maneira antes, irmão Branham. Quero 300 dessas fitas. Vou enviá-las a todos os meus ministros. Houve cerca de 50 ou 75 que disseram, vou lá para ser batizado novamente. Vieram? Nenhum deles. Por quê? Ele lhes deu tempo para que se arrependessem. E ele lançará seus filhos na morte, morte espiritual. Daremos continuidade a isso amanhã, querendo o Senhor, ou sábado à noite, sobre essas pragas que sobrevêm. Observe o que acontece lá. Como ele deu ao Egito, tempo para que se arrependesse. E qual foi aquela última praga? Foi morte. Essa foi a última praga que caiu sobre a igreja pentecostal. Foi morte espiritual. Ela está morta. Isso é em nome do Senhor. Ela está espiritualmente morta. Ele lhe deu tempo para que se arrependesse e ela rejeitou. Agora ela está morta. Nunca se levantará novamente. E aquelas pessoas lá tentando trazer os episcopais e os sacerdotes e assim por diante, e chamando-os de santo pai fulano de tal. Ora, eles deveriam se envergonhar de si mesmos. Quão cego o homem pode ficar? Não disse Jesus, quando essa virgem adormecida veio comprar azeite, ela não o conseguiu. Todos, ouve-se as pessoas dizerem, eu tenho o Espírito Santo, eu falei em línguas, mas elas não querem vir a uma igreja como esta. Oh, vocês sabem, não creio que queira ir a um lugar assim. E então diz que tem o Espírito Santo? Mas você quer suas maneiras dignificadas, você quer permanecer na Babilônia e ainda assim desfrutar as bênçãos do céu. Você tem de fazer sua escolha. Você não pode permanecer lá no mundo e servir a Deus ao mesmo tempo. Jesus disse que não se podia servir a Deus e a Mamom. Assim, se você não esperar, se você realmente for salvo, você apreciará reuniões onde o Espírito Santo está vindicando a si mesmo e mostrando que a palavra de Deus é assim. Alguém disse, o povo faz barulho demais. Isto me deixa nervoso. Você ficaria nervoso se chegasse ao céu. E imagine só, quando todos estiverem lá. Então, o que me diz disso? Oh, que coisa! Como o Senhor quer obter, Ele é longânimo, como foi nos dias de Noé. Ele procurou insistentemente, foi longânimo por 120 anos para levá-los a se arrependerem. Eles se recusaram a fazê-lo. Nos dias do Egito, Ele enviou pragas e tudo mais. Eles se recusaram a fazê-lo. Ele enviou João. Eles se recusaram a retornar. Ele enviou Jesus para morrer, para salvar o grupo inteiro que ouvisse a palavra. E agora, nos últimos dias, ele prometeu novamente que enviaria uma mensagem para chamá-la a sair e restaurar a fé original de volta a ela, de volta à palavra. E não querem recebê-la. São tão dogmáticos em seus dogmas e credos que não a querem. Ou acham que se tivessem um anjo descesse, mas Deus não faz isso. Ele toma alguém ignorante e estúpido, alguém que mal sabe seu abecedário ou qualquer coisa. E então ele toma esse tipo de pessoa porque ele pode tomar alguém que não é nada e então operar através dele. Enquanto ele pensar que é alguma coisa, então não se pode fazer nada com ele. Ele sempre fez assim. Você tem de se tornar nada para se tornar alguém com Deus.
Oh, que coisa!
Note ainda, ele lhe deu tempo para que se arrependesse, mas ela não o fez. Ele fez assim novamente. Ela não quer fazê-lo. Sua rejeição, um caminho, a torna... sua rejeição a torna o caminho perfeito para Satanás entrar nela e encarnar. Isso mesmo. Encarna-se nela porque ela rejeitou a palavra. Essa é exatamente a mesma coisa que a igreja protestante se torna uma prostituta. É porque ela rejeita a verdade vindicada da palavra de Deus e isso dá ao diabo um lugar para entrar e se encarnar. E ele fará uma imagem à besta agora que se consolidaram lá mesmo agora e fazendo exatamente o que ele disse. Isso mesmo. Amém. Se tivesse instrução, eu poderia expor isto. Não tenho instrução, só estou esperando o Espírito Santo lhes revelar. E ele o fará, aqueles que... Isso mesmo, ele fará, sim. Note, veja como o que ela fez aqui. Ela rejeitou a mensagem de Deus para ela se arrepender. Ela começou um anticristo e é isso o que ela era. Ela veio como falso profeta, um diabo encarnado, e quando ela o fez, com seu falso ensinamento. Então, em tudo isso, Deus lhe deu tempo para que se arrependesse. Tentou persuadi-la. Está vendo quanta longanimidade? Que maravilhoso amor. Não há amor como esse. Veja, aqueles, até os que cuspiram em sua face coisas assim, ele os perdoou. Esse é Deus. Veja, não rejeita a mensagem de Deus. Veja. Foi-lhe pedido que se arrependesse, voltasse para o lugar de onde caiu. E de onde ela caiu? Da palavra, certo? De onde Eva caiu? Da palavra. De onde a denominação caiu? Aí está. Está vendo? Nenhuma outra maneira. Simplesmente toda vez retorna à palavra. A palavra. Está vendo? E eles se metem num sistema que os distancia da palavra, os afasta da palavra, ao invés de aproximá-los da palavra. Note, veja, foi-lhe dado tempo para que se arrependesse, retornasse. Arrepender-se significa voltar, retornar, meia volta. Arrepender-se, voltar. E foi-lhe dado tempo para voltar para onde isso... Agora lembre-se, ela foi à igreja pentecostal original sobre a qual o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Quantos estudantes da Bíblia sabem disso? Sem dúvida, ela foi. Está vendo de onde se afastou? Ela caiu da palavra e aceitou dogmas. Ela espera, ao invés do Espírito Santo, ela queria um homem santo, doutor em leis, em filosofia, Q.U., e então o tornou um papa. Está vendo? Sem dúvida. Mas ela, isso é o que ela queria. Alguém para fazer suas orações. Alguém, ela apenas pagava com seu dinheiro e era só isso o que ela tinha de fazer. Está vendo? Agora, é a mesma coisa hoje. Contanto que tenha um banco de igreja em que sentar, contribuam bastante na bandeja de coleta, isso é o que basta. Eles são membros dessa igreja. Não lhes diga nada mais acerca dela. Eles não querem saber. Essas são suas filhas. Agora, de onde ela caiu? Da palavra original dos apóstolos apostólicos e profetas. É daí que ela caiu. É daí que os protestantes caíram. Arrependa-se. Volte. Retorne antes que seja tarde demais. Se já não é tarde demais. Um desses dias esse cordeiro deixará o seu lugar e então estará tudo acabado. Por isso, pede-se às suas filhas agora, antes que sejam julgadas com ela, para retornarem. Agora, a última mensagem que recebem é quando esse profeta do qual tenho falado, aliás, tenho lido muitos livros a respeito, e sei que homens verdadeiros, bons, sensatos, de pensamento espiritual, sabem que isso está vindo. Eles sabem disso. Eles sabem que está vindo. Veja. Eles, mas o problema é que vivem dizendo, precisamos disso, vai acontecer. E quando vier, será tão humilde que provavelmente falharão em vê-lo exatamente como fizeram da outra vez. Isso mesmo. As pessoas escrevem sobre isto e tudo mais, dizem, sim, precisa acontecer. E então deixe que isto seja lhes mostrado claramente e simplesmente ignoram. Veja, assim sempre fizeram isso. Observe agora a palavra original. Ela tem de se arrepender, voltar, assim que tem se pedido às suas filhas. Para serem forçadas, elas serão julgadas e lançadas na mesma cama e mortas com ela. Tem se pedido para retornarem à palavra original, voltar à doutrina apostólica. Mas elas estão de tal modo amarradas a seus credos e coisas assim que não o farão. Somente zombam disto. Então, o que elas fazem? Elas finalmente se constituem na imagem da besta, outro poder. Note, e agem com a noiva do cordeiro como ela fez em Apocalipse 13, 14. É isso o que fazem, somente perseguem, exatamente a mesma coisa. As igrejas zombam da verdadeira noiva de Cristo, exatamente como Roma já fez. Exatamente, sim, Senhor. Agem com a verdadeira noiva do cordeiro exatamente como ela fez em Apocalipse 13, 14. Agora notem. Vemos pela palavra de promessa de Deus que ele matará suas filhas, as denominações, suas filhas com morte espiritual. Agora, isso é Apocalipse 2, 22. Não se esqueçam disto. Matar é levar à morte. E morte é separação eterna da presença de Deus. Pensem nisso, amigos. Pensem nisso. Não confiem em nenhum credo feito por homens. Qualquer coisa que seja contrária à palavra, fiquem longe dela. Agora observe na Bíblia aqui, disse que seu nome era inferno e, quero dizer, tinha por nome morte, e o inferno seguia após ele. Agora, o inferno sempre segue a morte, no natural. Quando o homem natural morre, o inferno o segue, isto é, o sepulcro, Hades, veja, isso no natural. Mas, no espiritual, é o lago de fogo, veja, muito bem. A separação eterna, onde são consumidos. E Malaquias 4 diz, nem mesmo lhes deixa palha, nem ramo, nem nada mais. É a maneira que o mundo tem de se purificar novamente para o milênio. Está vendo? Notou que o cavaleiro é um ele? E ele tinha na mão dele homem, falso profeta. Mas sua noiva é chamada a igreja, ela, Jezabel. Acabe, Jezabel. Ora, é simplesmente perfeito. Está vendo? Está vendo? Filhas são ela também, mas nunca recebem a chefia de um só homem. Os protestantes, no tocante a isso, mas ainda assim prostituta em princípio quanto à sua doutrina, denominação, sistemas. Isso é simplesmente é o que diz. Note, onde vai chegar tudo isto? Agora, temos somente cerca de 12, 14 minutos aqui, suponho. Veja a que tudo isto está chegando. Que é isto? Está voltando da maneira que fez e começou no céu. Está chegando a batalha do tempo do fim. A primeira coisa no céu foi uma batalha. Lúcifer foi expulso e veio para a terra. Depois ele poluiu o Éden e continuou poluindo desde então. E agora, da batalha no céu, está chegando a batalha na terra. E é para terminar na terra no tempo do fim, numa batalha chamada Armagedon. Agora, qualquer um sabe disso. A batalha começou no céu, santa, e assim eles o expulsaram. Miguel e seus anjos o derrotaram, foi expulso. E quando o fizeram, caiu exatamente no Éden. E aqui começou a batalha, aqui embaixo. Deus tinha seus filhos todos fortificados pela sua palavra. E Eva pôs o pescoço para fora e disse, creio que está certo, talvez. E lá se foi. E tem sido assim desde aquela época. Então Deus desceu e agora ele desceu para redimir aqueles que iam descer. Como eu disse, Deus é como um grande empreiteiro. Ele põe todo o seu material na terra e então constrói seus edifícios. Agora lembre-se, antes que houvesse um grão de semente na terra, antes que houvesse um sol que houvesse incidido sobre a terra, seu corpo encontrava-se na terra, porque você é o pó da terra. Está vendo? Você é. Deus é o empreiteiro. Agora, a maneira que ele ia fazê-lo era estender a mão e apanhar, como ele fez Adão, um pouco de cálcio, potássio e luz cósmica. E diz, aí está meu outro filho. Está vendo? Então ele apanharia mais um pouco e aí está outro. Mas o que Eva fez? Ela corrompeu essa via. E ela o trouxe por meio de um ato sexual. E então sobreveio a morte. Agora, o que Deus está fazendo? Ele tem certa quantidade dessas sementes por aí que é predestinada. Certa quantidade dos predestinados. E então, no tempo do fim, ele não dirá, Eva, venha dar à luz outro filho. Ele irá chamar e eu responderei. Isso é tudo, é isso. Esse é o objetivo. Quando esse último for trazido, isso encerra o assunto. Agora, a batalha começou no céu. Terminará na terra na forma do Armagedon. Agora observemos para ver isto se desvendar. E talvez possamos desvendá-lo. O Senhor nos ajude agora mesmo a fazer isto agora. Observe isto se desvendar. O misterioso cavaleiro, observe o que ele faz agora. Se opôs, recusou-se a se arrepender e voltar à palavra sangue original. A palavra se tornou sangue e carne, está vendo? Ele se recusou a voltar a ela. É anticristo. A verdadeira noiva da palavra é contra... Ele faz oposição à verdadeira noiva da palavra. Toma sua própria noiva. Ele faz oposição a esta noiva verdadeira também. E toma sua própria noiva e a traz a si numa forma de religião chamada credos e dogmas. Está vendo? E agora, vendo a santa noiva, ele é contra ela. Mas ele forma sua própria noiva, chamada anticristo por meio de um ensinamento anticristo, que é contrário a Cristo. Está vendo quão astuto ele é? E agora, ao invés de ter uma unidade de amor controlando a adoração sobre o sangue, ele tem uma denominação. Ao invés de ter a palavra, ele tomou credos, dogmas e assim por diante. Como os protestantes dizem, o credo dos apóstolos. Quero que encontre uma palavra dele na Bíblia. Apóstolo. Não há credo dos apóstolos na Bíblia. Como eu disse aqui, agora não faz muito tempo, ou em algum lugar, seus apóstolos tiveram um credo, foi Atos 2:38. Exatamente tudo o que sei que ele já teve. Foi isso o que eles chamaram todos a fazer. Quando ele encontrou um deles que parecia ser cristão, ele disse, "Recebestes o Espírito Santo desde que crestes?" Disseram, "Nem sabemos que haja." Disse, "Então como fostes batizados?" Agora, sendo batizados em nome de Jesus ou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, melhor dizendo, isso está bem, mas ainda não é tudo. Não, Senhor. Você poderia ser batizado 50 vezes assim e não servir de nada até que esse coração seja transformado pelo Espírito Santo. Tudo tem de estar em harmonia. Note, é Cristo. O anticristo rejeita a doutrina da verdadeira noiva. E por essa razão, ele toma sua própria noiva agora e a edifica sob um credo de sua própria autoria. Toma sua própria noiva e a torna uma denominação. Ela dá à luz outras denominações. Como citado nestas santas escrituras, dá à luz filhas. E ela não, ela se torna exatamente como sua mãe, natural, mundana, denominacional, fazendo frente à noiva espiritual, a palavra. Eles não dizem que não pertencem à igreja. Converse com uma pessoa denominacional. Sem dúvida, eu pertenço à igreja. Você é cristão? Eu pertenço à igreja. Isso não tem nada a ver com o assunto. Dizem, você não pertence à igreja. Você talvez pertença ao que é chamado uma igreja. Veja, pertença a uma igreja. Essa não é uma igreja. Elas não são igrejas, são sociedades onde as pessoas se reúnem. E pessoas como pássaros da mesma plumagem. Mas há só uma igreja, que é o corpo místico de Cristo. E você não se une a essa, você nasce nela. Como sempre disse, já estou com a família Branham há 53 anos e nunca me uni a ela. Eu nasci nela. Está vendo? Agora note, é tipificado de modo tão belo. Eu tenho a escritura anotada aqui, mas eu não temos tempo para chegar a isto, como Esaú e Jacó. Agora, Esaú era homem religioso. Ele não afirmava ser incrédulo. Ele cria no mesmo Deus em que Jacó cria, no mesmo Deus em que seu pai cria. Mas ele não passava de um rábula, ou, perdoem a expressão, apenas, ele não tinha serventia. Ele era, agora, quanto à moral, ele era realmente um homem de melhor procedimento moral do que Jacó. Mas, veja, ele não pensava, o que esse direito de primogenitura tem a ver com isso? E vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Está vendo? Mas Jacó, ele não tinha grandes coisas, e como Esaú tinha. Ele não tinha a herança que ele tinha, mas havia uma coisa que Jacó queria. Era esse direito de primogenitura. Não lhe importava como tinha de obtê-lo, ele ia obtê-lo. E Deus atentou para ele. E então, é a mesma coisa hoje com o homem natural, de mente carnal, mente mundana. Bem, eu pertenço à igreja do Estado. Eu pertenço a esta igreja. Eu pertenço àquela. Isso não tem nada a ver com o assunto. Nada mesmo. Observe, ajunta-os agora em seu cavalo de cores misturadas. Ele os está ajuntando em seu cavalo de cores misturadas porque ele tem poder político. Você não crê que ele tem? Como foi que este presidente se elegeu agora mesmo? Como isso chegou a acontecer? Viemos aqui em busca de liberdade de religião. E vocês, bando de democratas, que venderiam sua primogenitura por política. Não tenho o Partido Democrata, está bem. Ambos estão podres. Estou falando de cristianismo. Mas vocês vendem sua primogenitura para participarem da nominação democrata para eleger uma coisa dessas. Que vergonha. Não compreende que esta nação segue exatamente o modelo de Israel? O que Israel fez? Chegou a uma terra estranha e desapossou os ocupantes e os exterminou e entrou e possuiu a terra. Foi isso o que fizemos, os índios. Esses são os únicos americanos verdadeiros que há, são nossos amigos índios. E então, o que fizeram? Israel teve alguns grandes homens. Logo de início, tiveram Davi e tiveram Salomão. Tiveram grandes homens e finalmente tiveram um renegado lá, Acabe, que se casou com uma Jezabel, uma incrédula. Bem, foi a mesma coisa que fizemos. Tivemos um Washington e um Lincoln, mas veja o que temos agora. E o fato é que ele está casado e esmoreceu e deixou-se enganar por Jezabel. Pode ser que ele seja um bom tipo, mas ela vai dirigir os negócios. E vê se atualmente a família inteira está tomando parte. Que me disse o Espírito Santo cerca de 35 anos atrás? E todos vocês veteranos sabem disto. De 7 coisas que aconteceriam antes do fim. E esta é a última, a penúltima coisa aproximando-se. Tudo mais acertou bem no alvo quanto às guerras e tudo mais. Está vendo? E agora ela está exatamente nas mãos uma mulher para governar a nação. Jezabel. Está vendo? Mas lembre-se, nos dias de Jezabel, alguém revelou como na realidade eram. Está vendo? O ajuntamento, no cavalo de cores misturadas deles. E veja, ele está ajuntando esta coisa, misturada com credos, denominação, doutrinas feitas pelos homens. Está certo? Sem dúvida. Uma cor misturada. A cor misturada do cavalo amarelo, morto do mundo. Agora, isso mesmo. Cores misturadas da forma mundana, morta do cavalo amarelo. Oh, que coisa! Nenhum sangue santo da palavra, de modo nenhum. E observe, do canto dos quatro cantos da terra, eles os congregam, congregam-nos ao Armagedon, a Bíblia diz. Estou tentando me lembrar das escrituras como as tenho anotadas aqui. Não as estou citando, mas apenas onde estão anotadas, para ver o que são. Congrega-os ao grande dia da batalha do Senhor Deus. Observe, agora, sobre este cavalo de cores misturadas, mundano, amarelo, doente, somente pense nisto. Você sabe, isso é ruim. Agora, observe onde eles os congrega. Dos quatro cantos da terra. Eles estão se congregando agora para o confronto. O confronto será no Armagedon, de acordo com a palavra. Está vendo? Sobre o cavalo amarelo, cavalgando-o com morte, afixado com o nome afixado nele, morte, o anticristo. Ouça, anticristo, primeira denominação, isso não pode ser contestado. Com sua Jezabel, uma prostituta para com a palavra, com suas filhas, com ela, protestantes, congregando-se agora em unidade. Vocês ouviram o povo batista falar o outro dia aqui, vocês sabem? Nós não nos uniremos a eles, mas nós iremos ser amigáveis e nos daremos bem com eles. Não temos de nos unir à igreja deles, mas aí está exatamente o que a palavra disse. Estão vendo? Estão vendo? Velha prostituta, para começar, vejam. Agora, aqui estão eles, unindo-se, chegando a esse confronto ao Armagedon e cavalgando um cavalo de cores misturadas, com um cavalo de branco, um cavalo de vermelho, um cavalo de preto, os três diferentes, político, poder espiritual, controlado por poder demoníaco, e é o anticristo. Misturando tudo isso, esse tem uma coisa amarela, de aparência doentia, que ele está cavalgando. Certo. Agora note, Veja o que ele está cavalgando. Este cavalo de coloração cinzenta, amarelada, misturado com preto, vermelho e branco, vindo à batalha, congregando seus súditos de cada nação debaixo do céu. Não interpretou Daniel o sonho e viu esse veio de ferro estendendo-se a todo o reino de Roma? Aqui vem eles congregando. Agora fiquem quietos para o encerramento só por um minuto e ouçam com atenção. Estão congregando agora para fazê-lo, trazendo seus súditos dos quatro cantos da terra, cavalgando um cavalo amarelo, doentio, de três cores misturadas. O mesmo homem. Agora, em Apocalipse 19, não somente ele está se preparando, mas Cristo está se apontando para encontrá-lo. A batalha vai ser intensa. Cristo, em Apocalipse 19, Cristo congregou os seus não dos quatro cantos da terra, porque haverá um pequenino remanescente. O que ele está fazendo? Ele os está congregando dos quatro cantos do céu. Estudaremos aquelas almas debaixo do altar amanhã à noite e vocês verão se está certo ou não. Quatro cantos do céu, sobre um cavalo branco como a neve. Ele também tem um nome, não morte, mas a palavra de Deus. Vida, amém. Tem escrito exatamente em sua coxa aqui, a palavra de Deus. Essa é a única vida, porque Deus é a única fonte de vida eterna que há. Zoe, certo? E ele tem escrito vida, cavalgando um cavalo branco. E aqui está um homem com três diferentes poderes misturados, chamado morte, congregando seus representantes terrenos, e Cristo está congregando seus súditos nascidos do céu. Santos, ele tem morte escrito sobre si, Cristo tem vida escrito sobre si. Os que estão com ele também estão sobre cavalos brancos e são chamados os escolhidos antes da fundação do mundo. Amém! E eles são fiéis à palavra. Amém! Ufa, gostei disso. Chamados escolhidos antes da fundação do mundo e então fiéis à palavra pela escolha deles e completamente estimulados com vinho novo e azeite, cavalgando juntos, descendo para encontrá-lo. Eles sabem que os trovões nos declararão a coisa muito em breve. Está vendo? Observe como ele faz. Assim, se ele é a palavra e seu nome é a palavra, então a palavra é vida. O anticristo, qualquer coisa anti é contra. Por conseguinte, anti é contra o Cristo, a palavra. Assim, tem de ser um credo ou uma denominação que é contra a palavra. Ora, não entendo como você vai falhar em ver isto. Se você entende como poderia deixar de ver, não sei como você vai. E é verdade. Anti é contra, não é mesmo? Tirar de. Isso é o que ele era. Ele está cavalgando o seu cavalo misturado. Vimos isso aqui mesmo na palavra de Deus. Vimos ali mesmo nas sete eras da igreja. Aqui ele o traz de volta nos selos. Abre e está mostrando essas coisas que ocorreram sobre as eras da igreja. Anti é contra a palavra. Está vendo por que credos? Por que somos tão contra os credos e denominações? Porque são contra a palavra. Está vendo? Aqui vemos vida e morte chegando à luta final. O cavalo branco da verdadeira vida, o cavalo amarelo de credos misturados. Eles veem a coisa chegando ao verdadeiro confronto. Agora, quero dizer uma coisa aqui. Talvez você não creia nisto, mas pesquisei para ter certeza. Há só uma cor original, que é a branca. Quantos sabem disso? Há só uma cor original. Qualquer outra é uma mistura. Cristo está sobre uma palavra toda branca, inadulterada desde o princípio. Amém. Amém. Toda cor seria branca se não tivessem colocado alguma química. Amém. Glória. Toda a igreja se encontraria na doutrina apostólica da palavra de Deus e Deus confirmando-a se ele não tivesse credos ou denominações misturados nela. Aí está. Oh, irmão Evans, sinto-me bem neste momento. Sim, senhor. Sim, senhor. Só uma cor original, que é a branca. Ela nunca se misturou com denominações ou credos. Não, senhor. E lembre-se, seus santos estão trajando vestes brancas, não misturadas com denominação e credos. Agora, verificamos os credos das denominações. Aqui está a origem da cor misturada. Mas esta é a cor original que ele está cavalgando. A cor original está sobre o seu povo. E eles foram imersos em sangue que limpou essa vestimenta e enviou isso direto lá para trás. Está vendo? Isso mesmo. Os que misturaram tornaram-se amarelos e se vão à morte. É pervertedor, uma perversão, misturar cores com o branco. Você perverte a cor original, certo? Se a cor original, a única cor, é a branca, e você mistura alguma coisa com ela, você perverte sua verdadeira causa. Amém? Está certo? E quando, se ele é o cavalo branco e ele é a palavra, então misturar qualquer coisa com isso, qualquer tipo de credo, acrescentar uma palavra a ela, tirar uma palavra dela, é perverter a coisa inteira. Oh, que coisa! Mantém-me com a palavra, Senhor. Verdade e erro. Oh, que coisa! Não importa quão bom seja, verdade e erro não se podem misturar. Não se pode misturar. Ou é assim, diz o Senhor, ou é errado. Não importa qual santo padre tenha dito isso, São Bonifácio ou o arcebispo de Canterbury, não sei quem disse. Se for contrário à palavra, é perversão. Não se mistura. Dizem, ora, este fez, não me importa o que ele fez, quão santo ele seja, ou qualquer coisa assim. Esta é a única verdade direta que temos. Nenhuma igreja, nenhum credo tem verdade alguma se está fora disto. E mostre-me uma que a tenha. Somente quero que me diga. Abrirei a Bíblia e lhe mostrarei algo. Está vendo? Apenas mencione qual. Você diz, pentecostais? Oh, que coisa. Acabei de captar esse pensamento de alguém aí. Foi por isso que eu disse isso. É melhor deixar quieto por agora, porque vi que mexeu com um ponto sensível quanto a isso. Eu não quis feri-los, mas eu apenas queria que soubessem que sei a respeito do que estavam pensando. Estão vendo? Os que misturaram, mudaram o ante para a morte. Eles mudam a cor da morte quando se mistura qualquer tipo de coisa com o original. É como Cristo disse a respeito da semente de mostarda. Contudo, é a menor de todas as sementes, mas não se mistura com nada. A mostarda não se mistura. É mostarda genuína. Deste modo, se você tem esse tanto de fé, agarre-se a ela. Note, a vida seguia o cavaleiro sobre o cavalo branco, o qual era a palavra vida, vindicada por seus santos ressuscitados que ele tinha consigo. Agora, como se conduzirá a batalha? Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse, se crês em mim, ainda que tu estivesses morto, viverás, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Novamente ele disse, quem crê em mim, ele lhe dará a vida eterna, ressuscitá-lo-á nos últimos dias. Essa é a sua escritura prometida. Aqui vem Satanás com todos os quatro cantos da terra, com seus protestantes e com seus católicos e todos juntos, marchando direto para a batalha do Armagedom. Muito bem. E aqui vem Jesus descendo do céu com santos ressuscitados. Palavra vindicada. Eu disse que se Deus fala ou o envia, ele respalda o que você diz, está vendo? Note, se você é um embaixador do céu, todo o céu está apoiando você. E o céu consiste da palavra. Uhum. Note agora, ele veio com os santos ressuscitados, vindicando que sua palavra é verdadeira. Portanto, Satanás sabe então que os abismos estão preparados para ele. Está vendo?
Oh, man. While Death rode the pale horse, mixed creed and denominations and fallen.
Para a separação eterna de Deus. Foi para lá que ele os conduziu, para a separação eterna. Cristo conduziu sua igreja direto para a glória na ressurreição. Note o versículo 8 agora, apenas a última parte do versículo 8, enquanto estamos encerrando. Veja, foi-lhes dado poder. Quem são eles? Está vendo? Muito bem. Anticristo, chamado Morte, o Inferno o acompanhava. Observe seu esquema de quatro pontos. Anticristo, cavalo branco, mata pelo Espírito, sendo Anticristo. Matança espiritual. Número 2, cavalo vermelho, mata pela espada, poder político, quando a igreja e o Estado se uniram. Cavalo preto, almas, quando ele divulgou sua doutrina e eis que o fez com suas prostituições. E ele pesou o alimento deles por uma, vendeu o que davam como alimento por uma balança e os dinheiros e assim por diante. Quarto, um cavalo amarelo, separação eterna de Deus. Novamente, quatro, veja. Oh, que coisa. Louvado seja Deus. Agora, por último, aqui, encerrando, aqueles... Vocês têm... Estou com o tempo esgotado, mas me darão cerca de mais 10 minutos? Recebi tantos chamados hoje acerca de falar aqui. Surgiu tanto fanatismo acerca de Elias que isso simplesmente ficou aniquilado de tanto exagero. E pode-se... Bem, somente deixe que Deus me ajude a ajudá-los a ver o que estou contemplando. Vocês farão isso? Procuremos fazê-lo. Vejam. Agora, aqui está, encerrando, para aqueles que não creem que o último mensageiro à era da igreja é Elias, o profeta, um homem ungido nessa linha. Após a morte, observe, após a morte desta última era da igreja, agora note o que aconteceu. Veja, após a morte, seus corpos mortos são destruídos por animais selvagens. Você sabe disso. Agora, isso é verdade, como os deles tiveram o tipo de Jezabel. Agora, abra em Apocalipse 2, 18 e 20. Creio que vimos isso faz alguns minutos, não vimos? Sim, creio que acabamos de ver isso. Eu estava com isso anotado aqui para algum... Sim, o tempo da decadência moral. Isso é o que foi. Veja, como foi, como Jezabel tinha entrado. Agora, Jezabel são as igrejas, esta igreja moderna. Veja que não a noiva. Jezabel, no Antigo Testamento, é um tipo da igreja de hoje, conforme a palavra de Deus em Apocalipse 2, 18, 20. O tolerares que Jezabel, mulher que se dizia profetisa, está vendo? Está certo? Agora, tipifica perfeitamente Jezabel. Agora, a primeira, poderíamos dar-lhe escritura após escritura, veja, de que a última era é uma mensagem profética à igreja, chamando-os de volta à palavra original. Agora note, está certo? Malaquias 4 disse que sim, e outras, Apocalipse 10, 7 e assim por diante, está vendo? O próprio Jesus predisse isto, vez após vez, como aconteceu nos dias de Ló. E assim por diante e adiante, simplesmente continua. Jezabel é o tipo da igreja moderna hoje, porque os católicos e os protestantes estão unidos agora. Não há como contornar isso. Ambas são denominações, assim, é simplesmente mãe e irmã, só isso. Elas contendem e discutem uma com a outra, mas são a mesma coisa, ambas prostitutas. Agora, não estou dizendo isso eu mesmo, estou citando do assim diz o Senhor. Está vendo? Muito bem. Agora, notamos, morta por uma ordem de Deus, foi Jezabel. Foi morta porque Deus fez Jeú ir lá e mandar atirá-la da janela e matar Jezabel. E os cães comeram sua carne, está certo? Jezabel, literal, Acabe, seu rei, cabeça. Os cães lamberam o seu sangue, como o primeiro Elias predisse. Está vendo onde estamos chegando, não está? Por quê? O primeiro Elias foi um homem rejeitado pelas igrejas. E Jezabel e Acabe eram a cabeça daquelas igrejas, igreja e Estado, tudo junto. E Eliseu revelou os pecados de Acabe para ele e ordenou que a igreja toda voltasse à verdadeira palavra. Como isso é exatamente o que o segundo Elias deverá fazer quando vier a esta igreja neste dia, restaurar a fé original. Não vejo como você vai se evadir disto. Isso mesmo. Volte à verdadeira palavra. Isso mesmo. Agora, se quer ver seus corpos, abramos aqui em Apocalipse 19, depois da palavra os matar. Agora, a palavra vai matá-los. Você sabe disso. Muito bem. Agora, somente observe e veja o que acontece quando Cristo estiver voltando em Apocalipse 19, começando com o versículo 17. E vi um anjo que estava no sol. Agora, isso é logo após, veja aqui em cima. E sua veste estava salpicada de sangue. E ele se chama Rei de Rei e Senhor de Senhor. No versículo 13, ele se chama a Palavra de Deus. Está vendo? Agora, aqui está ele. Rei de Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo, agora observe, ele sai, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Da sua boca, como da boca de Deus para a boca de Moisés, está vendo? E ele as regerá com vara de ferro e pisa o lagar do vinho, lagar do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste um nome, na sua coxa tem escrito este nome, Rei de Rei e Senhor dos Senhores. E vi um anjo, agora observe, agora ele sai ferindo. Quem ele está ferindo? Jezabel e seu Acabe, falso profeta. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves do ar pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Ele os dá de comer às feras e pássaros. Agora observe aqui no outro capítulo, aqui, do livro de Apocalipse. E só um minuto. Mata com uma espada e morte e com as feras da terra. Está vendo? A igreja Jezabel, seu corpo, de fato, há de ser comido pelas aves e feras da terra. Exatamente como Acabe e Jezabel foram no natural, assim hão de ser eles na forma espiritual, uma igreja. Está vendo o que quero dizer? Muito bem. Elias era o profeta nos dias de Acabe e Jezabel, natural. E está prometido ele fazer a mesma coisa de acordo com, assim diz o Senhor na palavra, a Jezabel espiritual, seu ministério em forma de espírito. Observe, Elias, entretanto, em seu dia totalmente vindicado e de forma adequada, não pôde convertê-los à palavra. Está certo? Entretanto, Elias tentou com tudo. Ele fez de tudo. Ele lhes mostrou sinais e prodígios e riram na frente dele. A mesma coisa farão com o espiritual aqui. Veja, ele não pôde convertê-los à palavra. Dos milhões! Agora ouça a igreja com atenção agora. Você que está um pouquinho confuso acerca disto. Dos milhões no mundo, nos dias de Elias, quando Jezabel e Acabe estavam reinando, em tipo do antítipo hoje, do mundo inteiro, houve só 700 salvos da pregação de Elias. Está certo? Exatamente. Veja, Elias nunca soube que mesmo um deles estava daquela maneira. Ele pensou que era o único salvo até que Deus abriu um dos selos. Ele mostrou o mistério no livro, que ele tinha 700 que nunca se submeteram àqueles credos que eles tinham. Quando Deus abriu o seu livro a Elias, disse, agora espera um minuto, filho. Tenho 700 que estão escondidos por aí, que têm os nomes no livro desde a fundação do mundo. Eles são meus. Uf, Deus abriu os selos. É por essa razão que eu acho que João estava gritando tanto a outra noite. Ele deve ter visto o seu nome lá. Veja, está vendo? Um dia Deus abriu. Eliseu, ele tinha pregado. Ele tinha feito de tudo e pregou com tudo que tinha. Ele fez tudo o que pôde. E ainda assim eles simplesmente riram-se dele e chamaram-no de tudo e disseram, você é a causa de tudo isto. Você é espírita. Você é o que causa todo esse problema. Você é culpado de tudo isso. Ele disse tudo para ele. Jezabel ameaçou cortar sua cabeça e tudo mais. Isso mesmo. Todos estavam contra ele. E então ele disse, Senhor, depois que fiz isso, tudo o que tu me disseste para fazer, permaneci exatamente com a tua palavra. Quando tu me disseste qualquer coisa, fui destemido. Fui até a presença do rei e tudo mais, e lhes disse, assim diz o Senhor, e tu nada me disseste, e eu nada lhes disse que não tenha acontecido. E agora aqui estou, o único que restou do grupo inteiro. Sou o único que restou e estão tentando matar-me. Deus disse, vou abrir um dos selos e mostrar-te algo. Ele disse, tu sabes, tenho 700 lá que nunca se submeteram a, se uniram a nenhum daqueles credos ainda, denominações. Há 700 deles prontos para o arrebatamento. Veja, Ele disse a seu profeta, a quem ele revela a sua palavra, veja, através da Escritura. Tenho 700 nomes preparados ainda desta geração. 700 deles. Eles não dobraram os joelhos a nenhuma, se eu fosse dizê-lo neste dia, das organizações religiosas e não ficaram cheios de credos nelas. Está vendo o que quero dizer? Então, isto simplesmente tem de acontecer. Simplesmente tem de acontecer. E está de acordo com a palavra. Quando esse homem chegar à cena, será um profeta. Tão certo quanto estou de pé neste púlpito. Está vendo? E ele ficará exatamente com essa palavra. Ele não voltará atrás pelo credo de ninguém nem nada. Isso mesmo. Ele será como um homem do mato, como Eliseu foi. Ele e como João veio. Ele detestará mulheres. Ora, mulheres imorais. Ufa. Que coisa, ele a censurará duramente. Eliseu censurou, como também João. Está vendo? Está vendo? E ele estará bem alinhado com essa palavra. Ele será contra organizações. Organização? Não peso mais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Porque eu digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Está vendo? Sem dúvida, suscitou. Agora, aí está, amigos. Aqui está o quarto selo aberto. E os cavaleiros dos quatro cavalos estão revelados, tanto quanto eu conheça. Agora, isso é tudo o que aconteceu na terra. O próximo selo nós vemos é no céu, onde almas estão debaixo do altar. Agora, apenas para encerrar, quero dizer algumas, só umas palavras quanto a este ponto que tenho anotadas. Pulamos umas coisas nestes quatro selos, primeiros quatro selos. Agora, amanhã à noite, nós mudamos a cena das coisas terrestres acontecendo. Ele ergue os olhos aqui e vê as almas debaixo do altar, os sacrificados, altar. Na noite seguinte, o juízo cai. E na quarta noite, ou na última noite, domingo à noite, eu não sei o quê. Não sei o que estes outros significam. Eu só os li como você, mas fez-se silêncio por meia hora. Mas há algo que sucedeu. Estou esperando que ele o revele. Ele revelará. Estou convencido de que ele o fará. Tivemos de ir de diversas partes da Escritura a Apocalipse 19 para mostrar que a vinda de Cristo matará o anticristo. É por isso que tive de deixar estes, somente tomar esses dois versículos. Tive de ir a diversas partes das Escrituras para provar estas coisas. Assim, é por isso que fui a Apocalipse 19 para mostrar que o fim do anticristo será a matança. De Cristo, quando ele vier, matará o anticristo. A Apocalipse 10, para mostrar que a mensagem do sétimo anjo será uma pessoa nestes últimos dias, ungido por Deus para um ministério exatamente como Elias, o profeta, foi. Como está predito em Malaquias 4, para revelar a verdadeira palavra de original Deus nesta geração, a palavra original de Deus nesta geração. Como ele fez a Jezabel natural, assim fará este homem a Jezabel espiritual, as igrejas denominacionais. Tive de ir ao capítulo 7, ao capítulo 10, versículos 1 a 7, para provar que estava certo. E a Malaquias e a Amós, e assim por diante, para provar isso. Elias foi um profeta que profetizou e condenou Jezabel naquela geração em particular. E Elias nunca morreu. Certamente que não. Ele apareceu novamente cerca de 800 anos mais tarde, ao lado de Jesus Cristo, no Monte da Transfiguração. Ele não está morto. Agora, verificamos que seu Espírito há de ungir um homem, conforme a promessa de Deus nos últimos dias. Prometeu fazer a mesma coisa com a Jezabel espiritual, como fez com a Jezabel natural, na última era. É por isso que me empenhei tanto para buscar na Bíblia, para provar isto, de modo que não reste nenhuma dúvida em sua mente. Se houver, avise-me. Bem, escreva-me uma carta ou uma pequena nota. E isto se combina tão perfeitamente até quanto as feras destruindo seus corpos naturais no último dia, consumindo-os como fizeram então.
to the best of my revelation that was given to me by God and foretold.
Conforme minha revelação que me foi dada por Deus e predito que seria feito, esta é a verdade dos quatro cavaleiros, de tudo o que sei. O que vocês acham de Jesus? Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Agora lembrem-se, sem... Isso mesmo, continuem, isso é bom. Sem sentimentos negativos para com qualquer pessoa em qualquer organização. Porque Deus tem filhos no sistema católico. Ele tem filhos no sistema metodista. Ele tem filhos no sistema batista. Quantos desses, todos esses diferentes sistemas que estão representados aqui esta noite, que saíram disso quando viram a luz? Deixem-nos ver suas mãos. Agora lembrem-se, há pessoas lá exatamente como vocês, mas é o sistema que mata. Vejam, é o espírito anticristo que finalmente os faz chegarem ao ponto em que não querem ouvir verdade alguma. E lembram-se da outra noite, quando expus o assunto de estar selado? Se um homem ouvisse o chamado do jubileu e se recusasse a ir livre, ele era levado até ao umbral da porta e uma sovela marcava sua orelha. Orelha é onde se ouve, e a fé é pelo ouvir. Então, se ele ouve isto e se recusa a aceitar sua liberdade, então ele é... tem de servir seu dono denominacional o resto da vida. Amém. Oh, oh, que coisa. Ele não é maravilhoso? Eu o amo. Eu... Ergamos as mãos agora e o adoremos. Porque ele primeiro me amou. Glória! E comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Agora somente incline a cabeça e o adoremos agora enquanto sussurramos. Senhor, quão gratos somos. Estou tão contente, Senhor, tão satisfeito por Ti e pelo Teu povo. Ó, Senhor, Tu compraste nossa salvação no Calvário. Nós alegremente a aceitamos, Senhor. Agora prova-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, e se há algum mal entre nós, Senhor, alguma incredulidade da palavra, alguma pessoa aqui, Pai, que não queira pontuar cada promessa de Deus com um amém, que o Espírito Santo desça agora, o cavaleiro do cavalo branco, enquanto o seu Espírito, Espírito de Cristo, faz frente ao anticristo e chame os seus. Chama-os a sair, Senhor. Que eles se arrependam agora, venham rapidamente a Ti, e sejam cheios do azeite e do vinho, e sejam mudados daquela veste denominacional da morte de Caim, a uma veste branca como a neve, de vida eterna, distribuída pelo noivo. E então eles irão à ceia das bodas algum dia, na palavra vindicada da ressurreição. Concede-o, Senhor. Examina os corações enquanto as pessoas esperam em Ti, através do nome de Jesus. Agora, somente examine seu coração, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Tenho estado com vocês por longo tempo. faz cerca de 33 anos, alguma vez lhes disse algo em nome do Senhor que não se tenha cumprido? Busque a Cristo agora enquanto você tem oportunidade. Pode chegar o tempo muito em breve quando você não poderá fazê-lo. Está vendo? Então pode deixar o trono a qualquer momento de sua intercessão. Então você poderia clamar de todo o coração, poderia bater os pés, poderia falar em línguas, poderia correr de um lado para outro, poderia fazer tudo o que quisesse e unir-se a toda a igreja do mundo. Não há nada, não há mais alvejante para seu pecado. Então o que você, onde você está então? Bem, creio de todo o coração que o trono ainda está aberto. Creio que ele ainda está no trono de Deus, mas em breve ele se levantará então e sairá para requerer o que redimiu. Ele está fazendo a obra de parente redentor enquanto Ruth está esperando. Mas logo, você sabe, depois que Boaz fez a obra de parente, então ele veio e requereu sua possessão. E foi exatamente isso que a Bíblia disse que ele fez. Ele saiu e tomou o livro. Então a intercessão termina. Ele está fora do trono. Não há mais sangue no propiciatório. E então o que ele é? Tribunal. Não permita que seja dito um dia destes, pensei que o arrebatamento havia de vir. E ouvir a voz dizer atrás, está no passado. Que Deus os ajude. Agora inclinemos a cabeça. Irmão Neville, venha para despedir o que quer que tenha a fazer. Deus os abençoe até amanhã à noite.
We pray that it'll go even deeper and sink into our hearts. Mold us and make us after thy fashioning way according to thy will. We pray tonight that there may be no evil thoughts or anything that would permeate or any hindrance of any kind that would mar this kind of fellowship. May every one of the beloved in here tonight, dear God, may there come the feeling and the sense and the knowledge of the combined feeling of fellowship that's upon the people of God today. We pray that thou bless those who feel, as it were, their sense of need at this time. May you truly bring them in, Lord. Go with us now as you dismiss us, our Lord. Keep us under the unction and anointing of the Holy Ghost. Let dreams, revelations, and visions cross us and help us, Lord, that we might be able to encourage one another and to be a cooperative one together with the message of thy servant and prophet. Bless all who are here confined within the four walls tonight. Take us to our places where you would have us to go. And we shall praise thee for all of this, for we ask it in Jesus' name and for his sake. Amen and amen. God bless you. Dismissed from the auditorium as soon as possible.